quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, a proteção de Deus declara aberta a presente sessão e solicita a vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus, cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo a cidade de Judá, onde os pobres morarão, sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Salmo 68.
Obrigado, professora Geli. Solicito o secretário Leandro Ribeiro que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondência e projeto.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da 72ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de outubro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhados às comissões. Primeiro projeto, projeto de lei ordinária 146 de 2017, de autoria do vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre a dispensa de pactuação com o município de origem a pacientes com diagnóstico com câncer. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra o vereador Luiz Lacerda, Lisier José Borges e Domingos Paula. O senhor presidente determinou a suspensão da sessão para a entrega de moção de aplauso à farmoquímica Brahim Pharma por ter doado 10 mil mudas de IPs amarelos e foram concedidos homenagens aos representantes da empresa. O senhor diretor executivo de operação Luiz Eduardo, o coordenador de meio ambiente da empresa, o senhor Leonardo Valente, e o gerente de sustentabilidade, a senhora Isabela Landim. Usaram a palavra ainda os vereadores Jean Carlos, Antônio Gomide e Jackson Charles. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária 58/2017, de autoria do vereador João da Luz, que responsabiliza os locais públicos e privados, meios de transporte públicos do município de Anápolis, a disponibilizarem assentos maiores às pessoas com obesidade e disponibilização de assentos prioritários às pessoas com morbidade, reduzindo e limitadas. Projeto aprovado pela Constituição e Justiça e Comissão de Urbanismo e Transporte, Finanças, todos favoráveis. Pedido de vista concedido ao vereador Domingos Paula. Houve votação de requerimentos. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Valdete Fernandes, João da Luz, Luiz Lacerda e Jackson Charles. Nas comunicações, usaram a palavra o vereador Jackson Charles e Jean Carlos. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 6 de novembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 136 de 2017, de autoria do vereador Domingos Paula. Não, 147 de 2017, ao vereador Domingos Paula, que institui no âmbito municipal de Anápolis atendimento preferencial aos doadores de sangue nos locais que especifique da outras providências. Projeto 136 de 2017, de autoria do Executivo, que altera o artigo 2º da Lei 3.860, de 6 de dezembro de 2016, e revoga a Lei número 3.859, de 6 de dezembro de 2016. Projeto de Lei Ordinária 148 de 2017, também de autoria do vereador Domingos Paula, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia da Capoeira a ser comemorado no dia 3 de agosto e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 149 de 2017, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que torna obrigatório que a empresa de concessão de serviços públicos de águas e energia elétrica do município de Anápolis envie o aviso de corte à ação pública do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 151 de 2017, de autoria do vereador Domingos Paulo, que institui no âmbito do município de Anápolis a fiscalização eletrônica com transparência e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 152 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que institui novo formato em pinturas de faixas de pedestres em 3D no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 153 de 2017, de autoria da mesa diretora, que concede a medalha Gerson Pereira de Araújo em homenagem aos servidores públicos municipais de Anápolis para as seguintes personalidades e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 154 de 2017, de autoria da mesa diretora, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 343 de 2016, de 11 de março de 2016. Projeto Regulatório de 155 de 2017, da mesa diretora, que altera o dispositivo de resolução número 1, 2012, de 17 de abril de 2012. E, por fim, Projeto Regulatório 156 de 2017, de autoria da mesa diretora, que autoriza a baixa de bens patrimoniais considerados inservíveis do Poder Legislativo e determina outras providências. São esses os projetos da sessão de hoje, presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença do Vander Lúcio Barbosa, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alex Araújo, secretário municipal de Educação, Carlos César Toledo, diretor-geral da CMTT, Gerson Santana, secretário municipal de Esportes, interino e chefe de gabinete do prefeito. Agradeço também a presença do ex-vereador José Borges e também do ex-vereador e ex-presidente, meu pai Hamilton Batista, aqui prestigiando também a sessão. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço a presença também dos moradores da Vila Laranjeira que estão aqui hoje. Engraçado que se eu chegasse aqui na sessão anterior, seria difícil vocês terem um local para vocês estarem sentados, porque nosso plenário não comportaria, né? E não foi combinado, eu sequer sabia da visita de vocês hoje, mas sejam muito bem-vindos, muito nos alegra a presença. Tem uma fala aqui do vereador Luzimar sobre a visita de vocês, será logo após, nós dizemos que esse ato de inauguração desse novo espaço plenário. Fique à vontade para acompanhar a sessão. Quero que agradecer a presença e convidar para vir aqui à frente o pastor Vitor Hugo Queiroz, nosso querido pastor, amigo Vitor Hugo, e o senhor Deunil, representante espírita. Havíamos convidado o bispo Dom João para estar aqui hoje, mas por algum motivo de força maior não pôde estar. A gente vai fazer um... Hoje nós estamos aqui lançando, inaugurando esse novo espaço do plenário Teutônio Vilela. E, para mim particularmente, é um momento muito importante. E quando imaginamos esse local, certamente a gente não pode pensar um local onde retomada decisões, um local onde a Câmara se reúne para discutir os assuntos da cidade de Anápolis, apesar do Estado ser laico, sem a gente clamar, sem a gente abençoar o local, sem que a gente tenha um momento de reflexão, um momento de pedido, de clamor a Deus para que abençoe esse novo espaço, para que esteja à frente de todas as decisões tomadas aqui, porque é muito difícil a atividade política hoje, cada dia mais as pessoas estão desanimadas, descrentes. Então, eu acho que é um momento importante a gente estar elevando um pouco também nosso pensamento a Deus, estar pedindo a bênção, né, tanto do representante espírita quanto evangélico, e pedir também ao Zé Borges para vir aqui à frente, para fazer também a parte católica também, já que ele é um representante da Igreja Católica. Zé Borges, por favor, vem aqui. Então, antes da gente dar prosseguimento, de fato, a sessão, eu vou passar aqui a palavra a nossos representantes, tanto o pastor Hugo, o Zé Borges e o Deunil, para que possa ter essa bênção desse novo espaço e clamar a Deus que a gente possa, a cada dia, tomar as decisões aqui, fazer as discussões aqui que sejam o melhor para o povo de Anápolis. Então, sem muitos delongas, quero aqui já convidar inicialmente o pastor Hugo para fazer uso da palavra, fazer uma bênção a esse local, que é representando todo o povo evangélico da nossa cidade.
Eu quero cumprimentar a todos os senhores vereadores, na pessoa do senhor presidente Hamilton, quero cumprimentar a todos os presentes, senhores e senhoras, E queria, em rápidas palavras, falar a respeito de um grande legislador. E esse legislador, certa vez, escrevendo um cântico, ele escreveu o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Esse legislador se chamava Moisés. Moisés não só recebeu as leis, como Moisés também ele praticou a lei. Moisés, ele sabia que a vida era feita em etapas. 40 anos no deserto, 40 anos no palácio, 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro. Então era muito claro. Então o que, ele estava pedindo a Deus? Para que ele pudesse ter sabedoria para discernir as etapas da vida. E hoje essa Câmara começa uma nova etapa, um novo plenário, uma nova motivação. E o meu desejo é que todos os senhores vereadores, como esse grande legislador Moisés, também façam as escolhas corretas nas etapas da vida. Moisés, ele escolheu fazer a vontade de Deus e buscar a bênção de Deus. E qual é a vontade de Deus? Isaías capítulo 10, versículo 1 diz: ai daqueles que fazem leis injustas. A vontade de Deus é a justiça, é que os senhores possam continuar fazendo leis, que possam abençoar a nossa cidade, que os senhores possam ser instrumento de justiça e instrumento de bem-estar na nossa cidade. E concluindo, Moisés sabia que a vida era feita por escolhas. Eu queria sugerir três escolhas para os senhores vereadores e todos aqui que estão presentes. Primeiro, escolham não desistir dos compromissos assumidos. Sei que cada um dos senhores e cada um de nós assumimos compromissos ao longo da nossa vida, mas como Moisés, o meu desejo é que vocês possam fazer escolha de continuar cumprindo os compromissos assumidos. Segundo, façam o melhor sempre. Moisés, esse legislador, ele fez o melhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias, nos bons e nos maus momentos. E terceiro e último, escolha, talvez a mais importante: escolham fazer a vontade de Deus. Escolham buscar a sabedoria de Deus. E que Deus os abençoe.
Obrigado, pastor Hugo. Convido nosso amigo José Borges a palavra ao povo católico.
Então, fui pego assim, de improviso, mas é uma felicidade muito grande. Tenho o prazer de estar aqui agora com vocês, que são, tem que ser, pelo menos tem que ser, o suprassumo da nossa sociedade, porque são as escolhas da sociedade convergiu para vocês. Por isso, como diz ele, por Moisés, pela lei de Deus, você nessa nova sala, mas desejar que seja por pouco tempo, breve, possamos passar para lá, para ter uma coisa mais digna por muitos anos. Deus haja em todos nós. Felicidade para todos. Viu? E parabéns.
Obrigado, senhor Zé Borges. Convido o representante espírita, o senhor Deunil, antes de fazer, corrigir aqui uma falha, cumprimentar o nosso amigo, secretário de obras, Vinícius, que está aqui desde o início, que passou batido aqui. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, Vinícius. Convido o representante espírita, o senhor Deunil.
Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Autoridades, temos a grata satisfação de dizer que sou bisneto do Zeca Batista, o emancipador da cidade de Anápolis. Apenas um parênteses. Que o Supremo Deus, o Criador do Universo, conceda a paz íntima e a serenidade a todos nós. Sabemos que neste plenário, que agora se efetiva a sua inauguração, não existirá apenas os momentos de alegria e de glória, onde tudo parece sorrir. As nuvens das preocupações inquietantes haverão de pairar diante das decisões difíceis. Nesses momentos, gostarias de encontrar as soluções para as intrincadas questões que os afligem? Gostarias ainda de levar à população o modelo de uma cidade perfeita? Na intimidade de cada componente dessa casa, existe o interesse de atenderem as graves dificuldades que a todo momento surgem. Gostariam mais de levar o conforto aos desvalidos da sorte, o pão àqueles que têm fome, o agasalho aos que tiritam de frio, e alegria onde a tristeza esteja presente? Gostaria ainda de atender e legar ao povo a educação e a saúde de elevada qualidade. Mas toda ação que promove o bem tem suas dificuldades. Onde existe a boa vontade, a boa intenção, existirão também os momentos em que se sentirão impotentes, sem condições de praticar o verdadeiro significado da política, que é a arte de bem servir ao povo. O que fazer então diante dessas dificuldades, quando não encontrarem saída para seus questionamentos? Orar, ter serenidade, jamais desistir e saber esperar com sabedoria para agir no momento certo. Lembre-se, Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. No silêncio de tuas dificuldades, aproxima-te de Jesus. Abra teu coração para que a luz sublime da sabedoria penetre em teu âmago e, após, formule o teu pedido. Creia em sua onipresença. Ele está aqui, está em todo o universo. Para que temer? Convidamos a todos para sintonizar com uma oração de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Pai nosso, que sois supremo Criador do Universo, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de justiça, verdade, amor e sabedoria. Seja feita a tua suprema vontade, acima dos nossos interesses, dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão do corpo e da alma dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas escabrosas e ensina-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permita que viemos cair sob o golpe das tentações de nossas próprias imperfeições. Livra-nos do mal que ainda reside em cada um de nós. porque só em ti brilha a luz eterna do poder e da glória, da paz, da justiça, da vontade, da verdade e do amor para todos sempre. Obrigado, senhores.
Obrigado, senhor Gil. Eu passo aqui a condução da sessão, a vereadora Thaís, vamos fazer um pronunciamento, um breve pronunciamento aqui também. Bom dia a todos novamente. Antes de propriamente fazer as palavras que eu preparei, que eu pensei, quero aqui convidar a todos para fazermos um minuto de silêncio. Ontem a Câmara perdeu um servidor, que era amigo de todos nós, o Antônio Carlos, é mundialmente conhecido como Tobó, nosso amigo, faleceu vítima de uma leucemia ontem, foi sepultado ontem mesmo. Então eu peço que um minuto de silêncio em homenagem a ele, que é um servidor da casa desde 83, a pessoa que contribuiu muito na Câmara, uma pessoa extrovertida, uma pessoa animada, amigo de todos nós. Então, em respeito ao Tobó, peço inicialmente um minuto de silêncio. Obrigado a todos. Inicialmente, agradeço muito a Deus, impressionou o espaço, acho que é uma questão importante. Agradeço à mesa diretora, a todos os vereadores da mesa, que desde o início apoiaram essa nossa iniciativa, esse nosso novo conceito para o funcionamento do plenário da Câmara, em especial a vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Geli, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Agradeço a todos os vereadores pela confiança no nosso trabalho. Agradeço ao nosso diretor administrativo, Antônio Pedro, que virou um fiscal de obra aqui todos os dias. Você já é carequinha, os cabelos caiu mais ainda, né, Antônio? De tanto passar raiva aqui na construção, que sempre é difícil. Agradeço o secretário Vinícius e o engenheiro Giovanni da prefeitura, que nos ajudou na licitação, nos ajudou no acompanhamento da obra, fazendo a planilha correta no modelo AGETO para que pudessem licitar essa obra. Muito obrigado, Giovanni, muito obrigado, Vinícius. Agradeço todos os servidores, pessoas envolvidas nessa obra. Hoje, agradeço também aos representantes religiosos que estão aqui, meu querido pastor, amigo Vitor Hugo, representante espírita, Deunil, representante católico, nosso amigo Zé Borges, que substituiu aqui o nosso bispo, Dom João Wilke. Logo nós tomamos posse em janeiro, certamente o maior desafio que nos apresentava a essa mesa diretora e a nós, vereadores, e não tenho dúvida de dizer que é, e ainda permanece e persiste esse desafio, que é buscarmos soluções para a construção da Câmara. Temos aqui essa obra parada, cravada aqui no cruzamento da Avenida Goiás com a Avenida Brasil, onde todos nós somos cobrados dioturnamente, por onde quer que passamos, sobre o desfecho dessa obra. E é uma questão que nos preocupa, nos entristece. E esse plenário aqui, na minha opinião, ele remete a esse desafio. E às vezes parece antagônico dizer que se estamos inaugurando um novo espaço, um espaço mais amplo, por que que remete a esse desafio? Porque, na verdade, havia um entendimento da da mesa diretora anterior, dos vereadores da legislatura passada, que não era possível mais continuar onde estava, no prédio antigo, principalmente em decorrência do plenário. No final do ano passado, alguns vereadores procuramos outro espaço para funcionar a Câmara, olhamos alguns espaços que serviria, principalmente aqui no meio do Brasil, ali próximo à rodoviária. Estivemos lá olhando, estivemos projetando como poderia ser, como não poderia ser, para que pudessem lá instalar o plenário da Câmara e toda a Câmara. E logo em janeiro, na primeira reunião da mesa diretora, nós deliberamos, e foi uma decisão colegiada, que por unanimidade, que sair daqui não era a melhor opção. Não era a melhor opção para que não adormecesse o apelo e a luta pela finalização da obra. Mas a principal justificativa para que saíssemos daqui e fosse para um novo local, sem dúvidas, era a questão do plenário. E essa questão do plenário, ela é muito séria, porque nós temos uma cidade de 400 mil habitantes, uma cidade grande, uma cidade que a Câmara participa muito de todos os assuntos atinentes à sociedade, e temos um plenário onde não tinha condições de receber as pessoas. Eu me lembro, dia 2 de fevereiro de 2017, uma sessão extraordinária que realizamos aqui mesmo, na Câmara, e foi, confesso a vocês, a primeira frustração que eu tive enquanto presidente da Câmara. Naquela sessão, votamos projetos que interessavam os servidores públicos. Tivemos aqui na Câmara, talvez 100, 200, não sei, é difícil precisar, servidores que não tinham condições de acompanhar a sessão porque não tinha espaço nem para ficar em pé. Eu me lembro que chegou um ponto deles buscando espaço para ver o que estava acontecendo, que alguém chamou a polícia. E eu cheguei no sargento que veio aqui na Câmara e falei assim: sargento, muito obrigado pela presença, mas o senhor pode ir embora, porque aqui só tem servidores, são pessoas de bem que estão aqui buscando acompanhar. Mas eles se acotovelavam, se espremiam lá embaixo, e não tinha como acompanhar a sessão, porque não tinha espaço, não tinha ninguém sentado, todos em pé, ocupando ali o corredor, a rampinha que dava acesso ao plenário, e não tinha condições deles ficarem ali. E certamente, isso não é o que esperamos e queremos para a Câmara. Uma casa que é chamada de casa do povo, que não tem condições de receber esse povo. Todos vocês sabem que o plenário antigo, aquele local improvisado, não comporta mais que 10 pessoas sentadas, tirando ali a assessoria, tirando ali o pessoal que faz a transmissão, os jornalistas da Câmara. Então, buscamos, já que a obra é uma solução mais imediata, e infelizmente a gente não tem condição de dar a resposta que queremos para terminá-la no tempo que queríamos, buscamos a alocação desse espaço de tal forma a poder abrigar vocês. Hoje é uma coincidência do destino, recebemos aqui, muito obrigado pela presença, os moradores da Vila Laranjeiras, que eu não sabia o que viriam, mas são muito bem-vindos, mas que representa certamente esse apelo. Imagina se, eu não sei quantas pessoas, talvez 30, 40, que vieram pela Laranjeira, 50, foi um ônibus cheio que chegou aqui. Se não tivesse esse local, vocês não tinham lugar para ficar nem em pé. Imagina sentados. Teve outros episódios, por exemplo, recebemos aqui os taxistas reivindicando, discutindo a questão do Uber, que igualmente não teve local para eles ficarem. Tivemos aqui diabéticos que vieram aqui protestar e não tinha local para recebê-los. Tivemos aqui grupos LGBT protestando, reivindicando investigação sobre um assassinato que houve. E igualmente ficaram se acotovelando lá naquele plenário e não tinha local para que eles ficassem. E alugamos esse espaço aqui e muitos vereadores ficaram reticentes, ficaram preocupados. Diziam que o galpão era muito velho, que o telhado iria cair. E falaram: Milton, não vai prestar não, isso aqui não vai dar certo não. Tomamos todas as precauções necessárias, fiquem tranquilos, não vai cair. Providenciamos um engenheiro que fez um levantamento madeira por madeira de todo o telhado, deu um laudo, o proprietário corrigiu
algo que pudesse não estar conforme. Então temos aqui laudo do Corpo de Bombeiros, laudo de engenheiros, outras pessoas vieram conferir, então está tudo ok com o telhado. É um telhado de peroba que muito resistente, antigamente era telha de barro, hoje é telha 3,66, então é um telhado muito mais leve do que a carga que foi projetada. Então fique tranquilo que está tudo, tudo conforme. Mas, eu quero dizer para vocês que o plenário acomodado nesse novo local, que não é ainda o ideal para que a cidade merece, para receber todas as pessoas, e digo para vocês que isso aqui vai resolver um grande problema. Eu conversava com o Orisvaldo Pires, nosso diretor de comunicação, nesse fim de semana, e ele me dizia que foram dezenas de eventos que foram realizados fora da Câmara, justamente que não tinha espaço para realizar aqui. A Câmara realizou esse ano, graças ao trabalho de todos os senhores e senhoras, dezenas de audiências públicas, sessões extraordinárias, sessões solenes, discutindo os mais variados temas da cidade de Anápolis, e fazia muitas delas fora da Câmara, porque não tinha local de realizar aqui. Algumas que foram realizadas aqui, foi um caos. Segundo o pastor Elias, por exemplo, uma homenagem à polícia, que não tinha espaço para as pessoas ficarem. Tinha que arrancar as mesas lá do plenário para poder acomodar as pessoas, e mesmo assim ainda era apertado. Então certamente aqui terá condições de realizar os eventos, de realizar tudo que for necessário, pelo menos eventos de médio porte. E eu estou muito feliz por podermos concluir esse projeto e estar entregando hoje a toda a sociedade anapolina. Outra questão, nós buscamos contratar um sistema de som eficiente que vai poder ser utilizado não só aqui, mas na nova Câmara também. Assim que o novo plenário for inaugurado, esse é um sistema de som, que uma mesa digital, caixas modernas, que vão ser utilizadas lá no novo plenário. Então não vai ser perdido esse dinheiro que foi investido aqui. A Câmara também tinha um grave problema relacionado ao som. Nós tínhamos eventos que eram realizados e para passar o hino nacional na mesa de som antiga, era um Deus nos acuda, porque o sistema era muito arcaico, não era digital, não recebia um pendrive. Então hoje, com esse sistema de som moderno que nós contratamos, será possível realizar qualquer tipo de evento, será possível, no novo plenário da nova Câmara, utilizá-lo, e será suficiente para atender a demanda de lá, tendo esse cuidado de buscar um sistema que não será necessário um retrabalho, uma recontratação, porque esse aqui já é o suficiente. Também os microfones agora com fio, certamente também vai corrigir uma falha, já que a nossa sessão é transmitida tanto pela Rádio Manchester, quanto pelo canal 10 da NET, quanto pela TV Câmara, por meio do site. A qualidade da transmissão era ruim, principalmente em decorrência dos microfones sem fios, que dava interferência. Enfim, agora com esse novo sistema, certamente haverá um ganho de qualidade enorme no que tange a transmissão. Outra questão também, optamos, isso foi uma decisão também da mesa diretora, eu conversei várias vezes, principalmente com o Leandro, com a Angeli, nós optamos também fazer um novo mobiliário aqui para o plenário. Nós entendemos que aquele antigo espaço onde era o plenário tem que ser preservado para ter condições de uma sala de comissões adequada. Hoje, as reuniões das comissões, que são um evento público da Câmara, uma reunião que é pública, que deveria ser gravada, inclusive, era realizada numa sala apertada, e que quem quer assistir ou acompanhar, ficava difícil, porque os próprios vereadores das comissões, e às vezes a assessoria direta, já ocupavam todo o espaço. Então, a partir de agora, teremos condições de realizar as sessões das comissões permanentes da Câmara e eventuais temporárias que foram criadas, lá no antigo plenário. O mobiliário lá foi todo preservado, de tal forma dar condições de realizar lá as comissões e também as licitações. Eu acho que é importante termos também um local adequado e público para a realização das licitações. Eu acho que cada vez mais, é uma diretriz da mesa diretora também, dar transparência nos atos, e as licitações têm que ser num local público, um local aberto. Era realizado na sala de comissões, também de forma acanhada, apertada, uma licitação com mais visitantes ficava difícil a sua realização. Hoje, com aquele antigo plenário, certamente vai sanar esse problema. Aproveitando, falando de licitação, nós iremos implantar agora também na Câmara com o pregão presencial, de tal forma a dar mais transparência e buscar melhores preços aqui para as licitações da Câmara. Mas eu quero aqui fazer referência a este local, a algumas pessoas, porque a vinda para esse local não significará a diminuição do apelo pela construção da Câmara. Devemos esse local aqui aos ex-presidentes da Câmara, aos ex-vereadores que lutaram por o início das obras. Cito aqui a participação imprescindível do Círio Miguel enquanto presidente, meu pai enquanto ex-presidente também deu sua contribuição, Luiz Lacerda, Lisier. Porque eu considerei e discuti com a minha diretora em janeiro o motivo de não sairmos daqui para diminuir o apelo e a pressão que temos que fazer para a construção da Câmara. Já estive com o prefeito Roberto inúmeras vezes discutindo esse assunto, e agora há uma novidade, porque as auditorias que se falavam que seriam realizadas foram concluídas, e agora, segundo a equipe de engenharia da prefeitura, estão fazendo um projeto chamado As-Built, que é um levantamento de como está a situação da obra, para poder fazer a licitação de como está e contratar uma empresa para terminar. Então, eu quero aqui dizer aos senhores, pedir o apoio de todos os vereadores, para que continuemos a lutar, continuemos a discutir essa questão da construção da Câmara, porque certamente somos muito cobrados por isso. Haviam duas grandes obras, haviam outras, mas duas grandes obras marcavam essa questão de obra parada, que é o viaduto e a Câmara. O viaduto está terminando. Agora é a Câmara que tem que ser enfrentada, tem que ser resolvido esse problema. Eu tenho certeza que continuaremos a mobilização, cobraremos do governador o compromisso que ele fez com todos nós no gabinete do prefeito de aporte de pelo menos 2 milhões de reais para darmos início à construção. Estamos fazendo economia por parte da Câmara e por parte da prefeitura também para ajudar na constituição desse fundo. Eu tenho certeza que mantermos a Câmara aqui na Praça 31 de Julho reforça esse apelo. Temos certamente, se saísse daqui e fosse para um novo local, dificilmente conseguiríamos a finalização dessa obra. Então, quero aqui pedir o apoio de todos os senhores e senhores, para que possamos continuar cobrando agora do governador Zé Elton, do Marconi, esse aporte, buscarmos solucionar essa questão que tanto nos preocupa e tanto nos incomoda, que é essa obra parada há tanto tempo. Para finalizar, certamente alguns detalhes ainda precisam ser finalizados. Tínhamos pensado, falo isso aos colegas vereadores, outro layout das mesas aqui. Amanhã vamos colocar as mesas nesse novo layout que tínhamos pensado para definirmos juntos qual é o melhor formato das mesas. Temos alguma questão de algum fio que ainda está, em decorrência disso, ainda está fora do local, alguma situação ou outra que ainda precisa ser finalizada. Mas certamente estou muito feliz com o resultado que obtivemos aqui. E digo aos senhores e senhoras que a nossa missão enquanto mesa diretora é facilitar o trabalho de vocês, vereadores, poder dar condições para que cada um possa fazer o seu mandato, fazer a sua atuação parlamentar da melhor forma possível. E certamente agora, com esse novo plenário, facilitará muito, principalmente os vereadores que gostam de fazer eventos, fazer audiências públicas, fazer sessões solenes. Com esse espaço aqui, certamente facilitará. Amanhã mesmo teremos aqui a primeira sessão solene e de homenagem aos servidores públicos, será realizada aqui nesse espaço. Muito feliz de poder realizar já um evento grande aqui amanhã. Então, graças a Deus, está caminhando isso aí. Quero agradecer novamente aos secretários que estão aqui, ao secretário do PROCON, Valeriano Abreu, que chegou agora, nosso amigo secretário de Cultura, Erivelson Borges, muito obrigado pela presença. Agradecer a todos que estão aqui, os servidores da Câmara, nossos servidores do gabinete, todos os servidores da Câmara mesmo que estão acompanhando. Agradecer também a equipe da Câmara que estava empenhada aqui, veio seis dias hoje fazer a limpeza aqui do local, o pessoal da NET, as copeiras, o pessoal da limpeza. Muito obrigado a vocês. E dizer que continuamos à disposição, continuamos discutindo o que foi de melhor para a Câmara. Muito obrigado novamente aos vereadores da mesa diretora. O Leandro esteve comigo aqui o feriado todo aqui, acompanhando os detalhes, arrumando aqui as mesas. O vereador Jacques esteve aqui conosco também, aqui dando os pitacos dele, nos ajudando aqui a finalizar. Por último, quero só esclarecer que houve a entrega dos móveis. A mesa diretora não ficou contente, nós já devolvemos. Vai ser entregue a nova mesa diretora. Tem algumas correções aqui no púlpito também. Na mesa de jornalistas. Tem alguns detalhes ainda que precisam ser corrigidos. E quero aqui rapidamente também falar sobre os custos desse plenário, que eu acho que é importante prestarmos contas do que foi gasto, do que foi investido aqui. A obra foi licitada e foi contratada a empresa Rock Pires, pelo valor da obra da reforma do espaço, de R$ 106.990. Já foi pago R$ 93.114, o restante falta R$ 13.800, que foi retido para alguns detalhes que não foram entregues ainda, como por exemplo a porta que divide aqui o espaço, o local do jornalista para o local do público, tem uma porta de inox lá, alguns detalhes da obra que ainda não foram terminados, nós retivemos esse valor. Foi contratada a empresa do ar-condicionado, que instalou esses três áreas condicionadas de 60.000 BTUs. Foi a empresa Rafael Fernandes, por R$ 27.000. Foi o centro de licitação para o som, onde foi contratado três empresas, cada um ganhou um lote de licitação. A empresa Fujisom ganhou a licitação para fios, cabos e conectores, no valor de R$ 4.842. A empresa Famasom ganhou a licitação suporte das caixas de som e uma medusa para ligação dos cabos, no valor de R$ 334. E outra empresa, a razão social é Tatiane Bezerra, ganhou a licitação da mesa de som digital, que, como eu disse, é uma mesa moderna, que tem condições de emitir o melhor sinal para a transmissão da rádio, TV, internet, recebe recursos audiovisuais, pendrive, enfim, tem um controle de som muito melhor que foi por valor de R$ 25.325. Esses móveis aqui da mesa diretora, púlpito, mesa dos jornalistas, mesa de apoio e as mesas dos vereadores, quem ganhou foi a empresa Meta, que é a razão social São Ismael, pelo valor de R$ 16.800, não foi pago ainda, aguardando as correções do mobiliário que tem que ser realizadas. As longarinas novas que compramos, foi também a mesma empresa que ganhou, Meta, já foi pago, o valor de R$ 9.600. Tem o totem que colocamos aqui na entrada, que foi... Eu não sei a empresa que ganhou, não sei o nome da empresa que ganhou, mas por volta de R$ 7.000 que foi a licitação. Tanto esse totem aqui da entrada quanto a identificação do anexo 2 aqui. Teve também, nós contratamos um escritório de arquitetura para fazer o desenho aqui do plenário, acompanhar a obra, pelo valor R$ 6.750, e também instalação e projeto de som no valor de R$ 7.400. Então, total foi gastado R$ 213.000 aqui no plenário. É um valor que não é barato, mas certamente foi procurando economizar no que pôde. Fizemos licitação para contratação desses materiais e certamente quero prestar contas a vocês, prestar contas a todos os vereadores. Já estivemos discutindo esse assunto várias vezes e tenho muita felicidade de estar aqui entregando o plenário Teutônio Vilela a vocês. Porque realmente terá mais condições de trabalho todos nós. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado pela confiança nesse projeto, muito obrigado aos vereadores, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. E agora vamos dar prosseguimento à sessão. Agradeço nossos representantes religiosos que estiveram aqui. Muito obrigado pela presença, sinto à vontade sempre estar retornando aqui à casa. Então, vou suspender a sessão por 3 minutos para que possamos despedir dos representantes religiosos e depois retomar o trabalho. Muito obrigado.
Ainda que o rito, voltando ao pequeno expediente, conceda a palavra ao vereador Pedro Mariano por 5 minutos.
Senhor presidente, bom dia nosso colega vereador, bom dia nosso colega vereadora, bom dia imprensa e bom dia o pessoal lá do Parque da Laranjeira aqui hoje. Também quero comentar meu amigo, ex-presidente, Hamilton Batista, pai, né? Bem-vindo, Hamilton. Parabéns, presidente, família diretora, desse novo plenário e antes dessa nova legislatura. O senhor já tinha a visão de ser aqui o plenário se eu fosse presidente. É uma realização quando tinha aquela discussão para outro espaço. Reportando que o senhor tinha falado, né? E como o Antônio Roberto aquela vez também dos 23 vereadores, ele falou que a opção tinha ser aqui para nós não ser o foco da nova Câmara Municipal. Que vai para outro espaço, outra área, talvez tirava o foco, não dá luz. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui na tribuna hoje também, é, no dia 23 agora do mês de outubro de 2017, né, foi lançado a lei, a faixa na mão, que é a mão, né, quando o pedestre vai atravessar. É uma lei educativa, de autoria de quem nesse momento está falando, o vereador Pedro Mariano, foi aprovado e sancionado em fevereiro, e quando agora o CMTT veio e comprou essa ideia, é, viu que é ótimo, e quando é aprovado, sancionado, o município passa a ter a responsabilidade da lei. E essa lei, é o guardião dela, nada menos que o CMTT, né, que é do trânsito, né, da parte do pedestre. E quando foi convidado, eu, dia 23, né, lá na Praça Americana do Brasil, onde foi lançada essa lei, Leandro, e que teve uma semana de conscientização e está tendo. E ela vai ser extinguida também nas escolas, nas autoescolas, onde vai passar, o CMTT vai passar essa, a lei para que o condutor, o futuro condutor, que já tem isso na mente, né? Que quando o pedestre for atravessar, ele o braço parar. É uma maneira mais de educativa, mas que vem trazer, leva com o tempo, a indicação é que o pedestre e o condutor, em determinado tempo, eu acho que o Zana Paulinho vai estar muito ciente dessa lei educativa. Lá em Brasília, eu tenho informação que ela é feita no o pé na faixa, né? É no pé na faixa, que funciona muito bem. E aqui, nós temos essa de erguer o braço, né? É, então, foi lançado. Quero agradecer aqui o Carlos César Toledo, que é o diretor-geral do CMTT, que estive conversando com ele há uns 2 meses atrás, e ele falou, Mariana, na hora certa, nós vamos fazer esse lançamento. E foi feito no dia 23, bem aceito, né? A imprensa acompanhou, a TV Anguera, as 6 emissoras de rádio, a Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, fizeram também uma cobertura, uma divulgação melhor. Então, é esse o motivo hoje aqui, presidente, que me traz aqui na tribuna, e dá uma referência que a Câmara tem trabalhado em coletivo pela cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero também dar os parabéns por esse trabalho aqui de novo espaço. Cumprimento a todos os vereadores, nossos novos colegas. Quero cumprimentar toda a imprensa aqui presente, seja ela escrita ou falada. Aos moradores ali do Parque da Laranjeira que vêm aqui reivindicar os seus direitos. O lugar é este, a casa é esta mesmo. Senhor presidente, eu quero ainda falar o que me traz à tribuna aqui hoje. É de um pedido meu que eu fiz ao prefeito Roberto Naves, ainda no início do ano. De uma área que existe ali, próxima à rua Sebastião Gomes Lobos, e entre as ruas Ricardo Ander e a Victor Braga, no residencial Ander, de um espaço de 7 mil metros, para que fosse construída uma praça. Porque os moradores até hoje não tiveram direito de uma praça ali naquele local. E ele me disse que, se eu pudesse estar ajudando também em busca de emenda para que isso acontecesse, e eu estive no mês de setembro, no dia 4, na Câmara Federal, ali em Brasília, junto com o deputado federal João Campos, e naquela oportunidade eu fiz um pedido a ele para que pudesse colocar em sua emenda um valor de R$500 mil, R$500 mil, para que fosse construída a praça pública com uma pista de caminhada e academia. E essa semana chegou em minhas mãos um ofício 054-2017 do gabinete do deputado, dia 11 de setembro, que veio para a mão do nosso prefeito Roberto Naves. E aqui diz o seguinte: com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me dar presente para comunicar a muita satisfação que foi empenhada a emenda parlamentar de minha autoria, de número 195-50-008, no valor de R$500 mil, que apresentei à lei orçamentária anual, ao LOA 2017, no Ministério da Cidade, destinado para a construção de obras e infraestrutura urbana em Anápolis, com o objetivo de cumprir o papel que me foi confiado pelo cidadão e cidadã deste município e de todo o Estado. Em parte, sinto-me como dever cumprido e coloco meu gabinete à inteira disposição. Atenciosamente, deputado federal João Campos, e é nosso amigo. Quero agradecer ao deputado João Campos que fez esse empenho. E eu espero que no ano que vem, Deus abençoe, que seja construída essa praça naquele local para que os moradores possam também desfrutar do que é de direito, de ter um lazer pelo menos ali próximo. E eu fico feliz porque com o pedido que o prefeito fez, nós fomos atrás e procuramos. Eu creio que é dever meu e de todos os vereadores procurar mesmo os deputados federais que obtiveram voto aqui em Anápolis para que façam empenho, verba, para poder construir alguma coisa em nosso município. O outro assunto, senhor presidente, está chegando aqui hoje um decreto legislativo, e eu quero agradecer à mesa diretora, na pessoa do senhor Hamilton Filho e de todos que acompanham a mesa, um pedido que nós fizemos para que fosse concedido um título de cidadão anapolino ao nosso amigo deputado federal Jovair Arantes, por quem também tem meu respeito e minha consideração. Porque na oportunidade, ele também, que tem feito muito pelo nosso município de Anápolis, não vou recitar porque o tempo não dá, mas aqui a justificativa coloquei o seguinte: o presente projeto de decreto legislativo visa reconhecer um dos quadros mais capacitados de nossa região, pessoa de grande influência e inteligência que tem desempenhado com lisura atividade parlamentar como deputado federal. Ele, que é cirurgião dentista formado pela Faculdade de Odontologia João Prudente, em Anápolis, a atual União Evangélica, iniciou sua vida pública ao filiar-se no PMDB em 1983, sendo eleito em 1988 a vereador por Goiânia. E em 1989 foi um dos fundadores do PSDB em Goiás. Em 1990 elegeu-se deputado estadual e dois anos depois elegeu-se vice-prefeito de Goiânia na chapa encabeçada pelo petista Darcy Acorsi. Renunciou ao cargo para candidatar-se e eleger-se a deputado federal em 1994. Seria reeleito por mais 4 vezes seguida. Em 2013, retirou-se do PSDB, filiou ao PTB, partido pelo qual Javair Arantes se credenciou como líder no Congresso Nacional por várias vezes. Com a cassação do então presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB, em julho de 2016, iniciou uma visita, possível candidatura ao comando da casa. Acabou se retirando sua candidatura para apoiar o deputado Rogério Russo, do PSD do Distrito Federal. Nome de consciência entre o chamado Centrão. Russo acabou derrotado pela democracia pelo democrata Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, que assume em fevereiro de 2017. Em janeiro de 2017, anunciou sua candidatura ao comando da Câmara para o biênio 2017-2018. Portanto, fica aqui meu reconhecimento e eu peço aos nobres pares que nos ajudem com esse pedido ao deputado federal, Jovair Arantes. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, pequeno expediente, convido o vereador João Galuz.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos da mesa diretora, bom dia a todos os nobres vereadores, bom dia aos moradores do sítio Recreio de Laranjeira, bom dia a todos os secretários presentes aqui, o Alex, o Erivelso, o Gerson Palatti e os demais secretários que estão presentes aqui. Bom dia também à imprensa, que está aqui acompanhando, os internautas, bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que eu sou um morador, sou uma das pessoas que tem o interesse de que o sítio de Recreio de Laranjeira seja atendido. Nós, eu e o Luzimar, vereador Luzimar, nós fizemos várias proposituras, vários requerimentos que foram encaminhados para os órgãos da repartição pública, do poder público, para o CMTT. Nós solicitamos uma linha de ônibus para aquele setor, para a rua Rafael Braga Tiburcio. Nós solicitamos do secretário de obras, Vinícius, o asfaltamento do bairro do sítio de Recreio Laranjeiras. Nós solicitamos a construção de galerias. Eu quero mostrar para vocês aqui que não foi falta de vontade do vereador João da Luz e do vereador Luzimar, de que os moradores do Laranjeira fossem atendidos. Mas infelizmente, por falta de recurso, por falta de dotação orçamentária, não houve o atendimento que vocês mereciam e merecem. Mas eu quero dizer que nós conquistamos, agora, em último momento, a construção da galeria de água pluvial com o secretário Vinícius, que vai ser construído na rua Rafael Braga Tiburcio, que vai possibilitar que o escoamento da água aconteça. Então isso já é uma conquista minha e do vereador Luzimar, através da Secretaria de Obras. O presidente Carlos, ele está presente, eu quero parabenizá-lo por organizar e trazer vocês para reivindicar o que vocês merecem, que é a conquista dos benefícios ali para poder melhorar a qualidade de vida de vocês. Então parabéns, presidente. Parabéns para vocês também por fazer uma manifestação pacífica. Mas, em todo o tempo, é preciso entender que as pessoas conquistam através da boa vontade do povo. O povo manifestando essa boa vontade, mostrando esse desejo de conquista, acaba conquistando. Então vocês estão de parabéns de vir aqui mostrar que o Laranjeira merece a atenção do poder público. Grandes conquistas foram feitas através da manifestação popular. E vocês estão de parabéns. Nós tivemos conhecimento que, para que haja investimento no Laranjeira, é preciso haver dotação orçamentária. E nós estamos chamando a atenção do prefeito, do secretário Vinícius, que agora, com a aprovação do orçamento para o ano que vem, que ele faça uma provisão orçamentária para atender o Laranjeira de uma vez. Porque nós temos visto muitas falácias, muitas conversas, e nós precisamos agora, com a aprovação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentária, do Plano Plurianual, que haja previsão orçamentária para que o Laranjeira seja atendido. E é uma proposta nossa aqui, eu peço apoio dos vereadores, de todos os vereadores, que após essa propositura, nós recebemos o respaldo de vossas excelências para que o Laranjeira seja atendido de vez. E eu estou junto com vocês nessa luta para poder conquistar, porque eu sou um morador do Laranjeira. Tá certo? Eu gostaria de deixar também, claro, aproveitando esses 40 segundos, que o primeiro projeto de iniciativa do vereador João da Luz, aqui nessa casa, ele vai ser votado hoje. Eu gostaria de pedir o apoio dos vereadores para esse projeto. É um projeto que visa atender, estender o atendimento prioritário. Nós temos pessoas que precisam de uma atenção na hora de um atendimento especial e às vezes têm encontrado dificuldade em ser atendidos. Eu vou voltar, meu tempo está acabando, eu vou voltar a falar pela ordem, defendendo esse projeto. Eu só queria corrigir a emenda. que ele não trata de assento especial. Na ementa, conforme foi apresentado, ela ficou prejudicada. Só queria corrigir a ementa. A ementa é o seguinte: responsabiliza os locais públicos e privados, meios de transporte públicos do município.
Conclua, por favor, João.
Sim, senhor presidente, estou concluindo. A disponibilizar em atendimento prioritário às pessoas com obesidade mórbida, doenças crônicas e com mobilidade reduzidas limitadas, devido à doença comprovada por laudo médico. Então, essa é a emenda correta para o projeto que vai ser aprovado, vai ser votado hoje em primeira votação. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Galuz. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Jean Carlos. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Hamilton Filho. Em nome dele, cumprimento os demais pares presentes. Quero cumprimentar aqui também, a saudar a todos os moradores do Parque das Laranjeiras. Sejam bem-vindos. Certamente essa casa se empenhará também, ao lado do vereador Luzimar, João da Luz, em contribuir com vocês. Cumprimentar a imprensa, os ouvintes da Rádio Manchester e as assinantes da TV Web, Canal 10. Senhor presidente, espero que aqui seja uma casa, né, um novo plenário, bastante produtivo, que nós possamos realmente render e ter uma casa mais decente aqui para acolher a população. Na verdade, gostaria de ter usado o grande expediente, mas destacar dois assuntos importantes. Primeiro, repercutir aqui o decreto do governo estadual, que trata da revisão, vereadores, de incentivos fiscais para a indústria goiana. Na verdade, se lutou tanto para a preservação dos incentivos fiscais, fizemos caravanas para Brasília, me recordo aqui que em 2013 essa casa se deslocou para lá, milhares de goianos, no sentido de garantir, inclusive o próprio governo estadual lutava para isso, para garantir aí os incentivos fiscais à indústria goiana, que é o que viabiliza e torna competitivo e o que fomentou verdadeiramente o DAIA, né, o incremento das empresas do DAIA e a viabilidade econômica atraindo grandes empresas para a cidade de Anápolis. Pois bem, no último dia 31 foi publicado o decreto, só ligando o número 9075, que dispõe sobre a revisão desses incentivos. O que eu quero crer é o seguinte: a justificativa do governo estadual é de que essa perca de ICMS será revertida para os municípios goianos em aumento de repasse de ICMS. Eu já vejo com bastante preocupação, e faço um alerta aqui, que para a cidade de Anápolis isso certamente pode ser bastante prejudicial. Já vi alguns setores da indústria aí, e da própria CIA manifestando o contrário, porque para pequenos municípios, certamente onde não tem um polo industrial, isso talvez não vai afetar diretamente, mas para o município de Anápolis, que busca atrair novas empresas, gerar renda e emprego, certamente será uma medida que, ao meu ver, poderá trazer prejuízo. Porque a justificativa, vereador Jacques, é certamente o aumento do repasse. Mas vejamos, há pouco tempo atrás o governo estadual cortou o incentivo fiscal, a isenção dos veículos, que tinham isenção de PVA para, a partir de 10 anos, para que não pudessem gozar mais dessa isenção. Eu não vi nenhum aumento significativo, nenhum aumento de repasse para o ICMS com isso. E certamente o repasse do ICMS, nós sabemos, depende muito mais da revisão e do COINTES, uma metodologia toda interna lá da Secretaria da Fazenda Estadual. Então eu quero aqui repercutir e realmente lançar um alerta, que ao invés de estar aí talvez lutando para trazer a indústria bélica, promovendo eventos, R$600 mil, mantivesse os incentivos fiscais para garantir as empresas que já estão instaladas. Porque certamente as próprias empresas instaladas terão certamente dificuldades em relação a aumento da sua capacidade, e o que implicará certamente na diminuição da cadeia produtiva e certamente na geração de emprego e renda para a cidade de Anápolis. Então vejo temerário essa situação, acho que a cidade de Anápolis teria que ter se tratado com um diferencial, porque essa era assim a justificativa, inclusive do próprio governo estadual, para garantir os incentivos fiscais que tanto lutaram para que permanecesse. Eu sei que o assunto merece um tempo mais prolongado, presidente, eu certamente voltarei a falar sobre esse assunto, mas antes de encerrar meu tempo, eu quero aqui também fazer um alerta. Estarei visitando ali o secretário, o diretor de fiscalização urbana, para que possa averiguar a situação que nós estamos tendo conhecimento da venda de módulos rurais ali no bairro Itamaraty. Nós sabemos que aquela região está vendo a APA de proteção ambiental da bacia do Ribeirão João Leite, é uma área restrita. Eu tenho minhas críticas pelo excesso de restrição, mas também não posso concordar, vereadores, com o fracionamento indevido. O módulo rural, sendo uma propriedade particular, ninguém pode impedir de vender. O que ocorre é que nós já estamos tendo conhecimento que as pessoas estão comprando o módulo rural e usando o artifício de dividir para vários proprietários, vereador Oliveira. Certamente isso vai causar um loteamento clandestino e o que é prejudicial para toda aquela região. Nós já estamos vivendo um problema sério ambiental, questão de falta d'água, e aquela região é uma região de nascente, uma região que merece um cuidado especial, então a prefeitura tem que se atentar para que não possamos depois não ter mais como voltar atrás. Eu voltarei a tratar do assunto também depois no grande expediente. Obrigado, até a palavra. Obrigado, vereador Jean Carlos. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente. Retomando ao grande expediente, convido o vereador Luzimar Silva.
Bom dia,
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia, pessoal da TV Jangada. Nobres colegas aqui presentes. Quero cumprimentar, em nome dos populares aqui presentes, o Carlinho, Carlinho Laranjeira, mais conhecido. Todos os presidentes de bairro aqui, como o Erli, o Sabença, o Edmilson Morumbi, se sinta abraçado aí pelo nosso presidente Carlinho ali do Laranjeira. Senhor presidente, quero falar, né, feriado prolongado, onde obtive aí duas perdas. Nosso amigo e companheiro Sinésio, ali comerciante há mais de 20 anos, ali no Vivian Park, veio a óbito na última sexta-feira, né, comerciante, por último era lavrador, ali sempre no meio ali, conhecido por todos. Então, com muito pesar, quero deixar os meus sentimentos aí à família do companheiro Sinésio Ferreira e também o Tobó, né, como a gente fez aquele minuto de silêncio aqui nessa casa, ao companheiro amigo Tobó, qual tive a oportunidade, quando trabalhei aqui em 2004, na Xerox, ali no prédio antigo. Trabalhei ali por 3 anos, inclusive com o seu pai, vereador Hamilton, honrei muito com a presença dele aqui hoje pela manhã. Tive a oportunidade de trabalhar ali com o companheiro Tobó, que fazia ali a segurança no plenário. Então, deixar também os sentimentos aí à família do companheiro e amigo que partiu, né, que Deus o tenha. Senhor presidente, quero falar sobre esse bairro tão importante da nossa cidade, que é o Vale da Laranjeira, né, conhecido como Recreio do Vale das Laranjeiras. É um bairro conhecido por todos dessa casa. Laranjeira hoje conta com 11 ruas, né, tem um total de 14, mas qual 3 ruas são fechadas ali pelaquela pista de motocross. Então, 11 ruas abertas ali. Temos ali no Laranjeira 432 casas construídas e habitadas. É um bairro que até agora poucos benefícios chegaram. Temos ali também 11 chácaras, né? Inclusive o vereador João da Luz tem ali a sua chácara, como a professora Geli também tem a chácara ali no Vale da Laranjeira. E aquele bairro, já há algum tempo, vem crescendo, vem evoluindo, né? Ali hoje conta com 6 igrejas, ali tem fábrica de cama box, ali tem mercearia, tem bastante comércio ali. E quero dizer, muitos levam Laranjeira como um bairro invasão, onde 60% do Laranjeira tem as escrituras, até o pessoal está aí com as suas escrituras, indignado, né? Porque a gente vê tantos benefícios chegando para outros bairros e o Laranjeira não tem sido contemplado com nada nos últimos anos. Ali precisa de galeria, de água pluvial, precisamos de asfalto, precisamos de posto de saúde, é uma dificuldade, o pessoal vai até o Vivian Park, manda para o Calistópolis, vai no Calistópolis, fala que eles têm que ser atendidos no Vivian Park. As crianças ali não têm uma creche, né, para acolher as crianças, para as mães e os pais poderem trabalhar. As escolas que temos na região já não estão suportando a quantidade de alunos, né? Então, e tem áreas ali para ser construídas no Laranjeiras. Precisamos de rede de esgoto. A CELG também, a gente unir com os vereadores, muita gambiarra ali, muita coisa errada ali. Então, a gente precisa sim estar unindo força. Entendo a reivindicação dos moradores ali do Vale do Laranjeiras, está vindo aqui nessa manhã. Quero parabenizar, Carlinhos, a sua pessoa, tem visto a sua luta. Meu telefone tem tocado dioturnamente, o senhor ligando, preocupado com aquela região, né, e fiz ali a festa das crianças, vi aquelas crianças ali, até mesmo descalço, pisando ali no chão, não tem um lugar adequado para que possa se fazer um evento. Então, estamos juntos nessa luta. Fiquei triste, porque no dia 17 de maio de 2017, foram publicados esse jornal, né, que alguns bairros, que os vereadores poderiam indicar 5 mil metros quadrados de asfalto. E eu fiz essa indicação, vou até ler aqui o nome das ruas, ali do Laranjeira. A rua São Sebastião, a rua Clotilde Bonifácio de Araújo, a rua Sueli Bittencourt Terra, a rua Alberico Nogueira Terra e a rua Vilânia Aparecida Gomes. E eu, mais o João da Luz, com essa obra, ia fazer ali o pedido também da Rafael Braga Tiburcio, que a gente vê a necessidade de uma linha de ônibus ali, passando por dentro do Copacabana. Então tá aqui, acho que os moradores da ocasião receberam, né, os pedidos dessas ruas. Eu fiz o pedido e encaminhei ao secretário Vinícius, dia 6 de junho de 2017. E até agora estamos na expectativa, nenhuma novidade, nenhuma melhoria, a gente não vê nenhum orçamento para o ano que vem, ali para aquela região, nos preocupa, porque o pessoal tem nos cobrado, o presidente da associação tem nos cobrado, né, ali já é um bairro evoluído, como eu falei, tem 6 igrejas evangélicas ali. Hoje, o Laranjeira é maior do que até mesmo o nosso distrito, é maior do que algumas cidades, é até mesmo maior do que algumas cidades aqui do nosso interior goiano. Então, acho que tem sim que ter um carinho. Mas
você dormia,
né? Ali, no nosso bairro, Laranjeira. Uma parte ao vereador Jackson.
Vereador, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela defesa dos interesses da população. O senhor está fazendo um papel importante ali na sua região. O senhor pode ter certeza que o senhor pode contar com o Poder Executivo, até porque o prefeito tem dado uma deferência muito grande às suas solicitações. E antecipar o senhor, essas ruas que o senhor solicitou aqui, naquela proposta que nós encaminhamos, ela já está em processo licitatório. Então, a verdade é que elas com certeza serão atendidas, o processo está sendo finalizado, para que o senhor possa aí atender os anseios da sua comunidade. Obrigado.
Obrigado. Gostaria a palavra ao João da Luz. Uma paz, João da Luz. Estou aqui do... Oi. Vereador Muzimar, o Parque da Laranjeira, onde habita a maioria das pessoas, certo? Ele é totalmente inabitável. A condição de habitabilidade dele é inapropriada para um morador de uma cidade. E é preciso, sim, que o poder público olhe para o Laranjeira. Lá são várias famílias que, quando chove, alaga as casas. As casas a água chega a atingir um nível de quase meio metro dentro das casas. Então, isso, para uma cidade igual a nossa cidade de Anápolis, é inadmissível. E o senhor está de parabéns, e o povo está de parabéns, sim, porque isso, essa condição não pode perdurar. O poder público precisa fazer algo. Obrigado. Obrigado. Quero dizer aos moradores do Laranjeira, pode contar sempre com o vereador Luzimar, estamos juntos nessas demandas, estamos juntos nessa luta, né? Estamos aí para ajudar. Nosso objetivo, como nessa casa, como todos os pares, é o mesmo, é transformar Anápolis, dando qualidade de vida para os moradores. Tenho certeza que essa casa está empenhada em estar nos ajudando, cobrar, reivindicar, para levar melhorias para o Laranjeira, não só para o Laranjeira, mas também para toda a cidade de Anápolis e também os nossos distritos. Tenho pedido, como o João da Luz falou, nós temos assinados aqui requerimentos juntos, né, pedindo ali o que foi falado aqui na questão de unidade básica de saúde, na questão de melhorias. O vereador Luzimar Silva tem sempre feito aí os seus pedidos, as suas reivindicações para aquela região também ali para o Vivian Park, aquela só porque sabemos que foi uma região pouco atendida pelo poder público no passado. Mas sabemos que podemos conseguir e juntos vamos conseguir muito. Pode ter certeza disso. Quero parabenizar, senhor presidente, por plenário, novo, pelo seu trabalho, ainda jovem, né, meio desacreditado no passado por alguns. Vamos eleger ele a presidente, não vamos. Mas tenho certeza que nós fizemos uma ótima escolha. Né, o senhor está nos representando muito bem aqui, junto com a mesa diretora. E está de parabéns pelo plenário, hoje podendo receber essa plateia maravilhosa aqui. Né, o senhor ainda novo, mas com a experiência, Deus vai recontribuir muito para o senhor. Laranjeira, estamos juntos. Num só propósito, num só objetivo, que é melhorar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar, pelas palavras, pela fala. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho. E a parte de cumprimentá-lo também, presidente, eu quero cumprimentá-lo pelo excelente trabalho e no seu esforço, para juntamente com a mesa diretora, para oferecer esse espaço digno aqui para a população anapolina, de certa forma, para o desenrolar dos trabalhos aqui dos vereadores. Cumprimento todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web, através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do UNITV Canal 10, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, pelo excelente trabalho prestado aqui nessa manhã, com apoio técnico da Jangada Produções. Cumprimentar aqui todos os senhores e senhoras aqui que inauguram o nosso mini auditório de forma mais respeitosa. Muito obrigado pela presença de todos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, pastor Hugo usou a palavra aqui nessa manhã e disse, Moisés disse, ai daqueles que fazem leis injustas. Caiu como a luva na minha fala de hoje. Eu quero falar, presidente, ser rápido, o tempo é curto, eu quero falar do decreto estadual 90.075, vereador Gomit, que revoga os benefícios concedidos lá atrás, no anexo 9 do decreto 4.852, e esse decreto novo entra em vigor desde o dia 1º do 11, além de um projeto que muda a alíquota do ICMS no estado de Goiás. Autorizado pelo governador Marconi Perillo e assinado pelo senhor vice-governador José Elton. Uma forma de aumentar a carga tributária sem dizer que está aumentando os impostos. Nada mais é do que isso. Quando você retira incentivos, vereador Gomit, obviamente você está aumentando os impostos. E aí acham que o povo goiano é idiota, é bobo e não sabe fazer a leitura. Quem são os mais atingidos? Atacadistas com operações em arroz e feijão, frigoríficos, indústria do setor alcooleiro, industrializador do setor agrícola, derivados do leite,
alimentos em restaurantes, combustíveis, dentre outros, que dá um reflexo muito forte, vereador Mauro, no arroz, no feijão e na carne. O impacto nas refeições chegará a casa de 15% aproximadamente. Como que você vai repassar isso para o povo, para o consumidor, para o trabalhador, para quem recebe o salário mínimo? Como que você vai passar isso em uma situação caótica que vive o Brasil, numa situação caótica que vive o Estado e os municípios? Na proposta do ICMS, ele passará de 7% para 17%. Absurdo. Sabe o que isso significa? Vou dizer para vocês. O fim de inúmeros investimentos por empresas que poderiam vir para Anápolis ou para Goiás, que não vem mais. Significa o aumento da taxa de desemprego, porque se a empresa tem um poder aquisitivo de lucro menor, obviamente, ela vai reduzir os seus empregados. Tudo isso, pessoal, de forma sorrateira, essa que é a verdade, e arbitrária. Cadê o diálogo? Cadê o respeito, vereador Geli, com os empresários e com o povo goiano, e de forma muito especial, com o povo anapolino? Seria essa a atitude ser tomada pela chegada da reforma política, vereador Gomit, que retirou as doações de empresas para políticos na campanha eleitoral? Seria este o motivo dessa atrocidade? Já que agora nós não teremos os parceiros, vamos arrebentar com o povo, vamos arrebentar com os parceiros. Cadê o respeito com a Constituição que diz que ajuste de impostos ou alteração de impostos tem que obrigatoriamente, vereador, presidente Hamilton, respeitar a noventena? Respeitar a noventena. Nem isso eles respeitaram com esse decreto e com essa lei que vai tramitar no Congresso Nacional. A ganância superou tudo isso, que eu acredito que é uma verdadeira falta de compromisso com a população. Tem um slogan, vereador Gomide, do governo que diz: Goiás na frente. Tá na frente. Com o maior número de obras paradas e com o maior tempo possível. Tá na frente. Com o imposto mais alto e penalizando as empresas. E está na frente. Com... Está na frente no incentivo ao desemprego. Está na frente com o alto índice de criminalidade. Está na frente com a falta de investimentos no saneamento básico. E todos vocês sabem o que eu estou dizendo, com a falta de água em Anápolis, em função da irresponsabilidade desse governo que promete há vários anos e não cumpre. Está na frente no alto índice da falta de leitos de UTI na nossa cidade e no estado. Está na frente mesmo. Na frente com a traição do colégio eleitoral que mais valoriza esse governo nos períodos eleitorais. Está na frente mesmo. Está na frente de tudo. Agora, se Goiás está mesmo na frente, como eles dizem, Anápolis está ficando para trás. Anápolis está ficando para trás. Chega de mentira, vereador Domingos. Chega de falta de respeito. Chega de ingratidão. Ingratidão ao povo que todas as eleições vota nesse governo mentiroso. Talvez essa seja a palavra mais oportuna no momento. Ingratidão, vereador. Vocês sabem quem é a maior prejudicada com essas medidas do governo do estado, vereador Gomit? É a nossa querida Anápolis. Porque aqui nós temos um dos maiores polos industriais do estado e do centro-oeste. Empresas abrirão bico. Empresas pedirão socorro. Empresas demitirão. E o índice de desemprego em Anápolis tende a aumentar com essas atitudes, com esse presente de final de ano do governo do estado. Essa cidade, vereador Gomit, que agoniza há décadas ao término de obras prometidas e que não acontecem. Pior de todas, já foram alvos de vários anúncios de reinício e todas novamente paradas. E eu vou citar algumas para vocês, talvez eu esteja exagerando. Quem não conhece aqui a história do Centro de Convenções de Anápolis? Está neste momento parado. Quem não sabe da história do presídio de Anápolis, que foi inaugurado e inacabado, desocuparam e continua inacabado, e a obra está lá por terminar. Há quantos anos essa história do presídio? Eu me lembro que o vereador Gomes, na época, era prefeito e doou, juntamente com a Câmara, essa área para fazer o presídio. Há anos luz. Veja o problema do abastecimento de água de Anápolis. Cadê os investimentos? É só promessa. Chega a eleição, promessa que vai resolver. Promessa que vai investir. Cadê os investimentos no saneamento básico? De fato, de verdade e não de mentira. Não de mentira. Vocês lembram do prometido anel viário do Daia? Pois é, está lá parado. Eu passei lá ontem, anteontem, passei a semana inteira para testificar. Está parada a obra por falta de pagamento para a empresa que retornou a obra tem 2 meses. Retornou e está parado. É assim. E a coisa vai andando assim. Retorna, para. Retorna, para. É igual uma mula manca. Vai e vem. E não resolve nada.
Conclua, por favor.
Cadê a solução dos leitos de UTI? Cadê a proposta para resolver o alto índice de criminalidade? Cadê?
O governo que diz tanto respeitar e conhecer o povo anapolino. Cadê? Cadê esse governo que diz que respeita o povo anapolino? Vou finalizar, senhor. Anápolis, presidente, não pode ficar para trás em um governo que se diz estar na frente. Ano que vem é ano de eleição. Vamos colocar na frente quem pelo menos nos coloca ao seu lado. Não precisa sair nem na frente nem atrás. Coloque ao seu lado. Devolvo a palavra.
Obrigado, doutor Jackson Charles. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Bom dia, as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário, especialmente os moradores ali do Parque da Laranjeira e os funcionários dos gabinetes e todo o servidor da Câmara Municipal. Eu quero aqui, antes de começar a minha fala, dizer ao vereador Jackson Charles, o senhor só esqueceu de um detalhe, vereador, de dizer que esse governo, que trata o segundo PIB do estado de Goiás, há 15 anos não constrói uma escola estadual no nosso município também. Esse governo tem compromisso nenhum com a cidade de Anápolis. Mas com certeza, no ano que vem, Anápolis vai dar resposta para esse governo nas urnas. Tratou nós com indiferença, vai ser tratado com indiferença nas urnas também. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de governo com o município de Anápolis sendo tratado dessa forma. Nós precisamos dar resposta, é resposta, e a resposta que o cidadão dá é nas urnas. Agora eu quero voltar para a minha fala, que é em relação ao que nós ouvimos falar pelas redes sociais na semana que passou. Que haveria um aumento do transporte público anapolino, passando a passagem de transporte de 3 para 3,20. Que bom. Que bom que o prefeito não assinou esse decreto ainda. Eu quero chamar a atenção, principalmente para você, que está ouvindo a sessão pela rádio ou nos acompanhando pela internet ou pela TV. Eu trago dados interessantes aqui na minha mão. Eu aqui na Câmara Municipal, eu sou presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, aonde trata desse assunto. Hora nenhuma, essa casa de lei foi chamada para discutir ou para ouvir a respeito desse assunto. Eu quero dizer a vocês que nos acompanham pela rádio, a vocês que estão aqui no plenário, que essa casa de lei, ela tem um lado. E o lado é da população, é o lado do usuário do transporte público anapolino. Essa empresa que está rodando aqui no nosso município, ela ganhou a licitação e ela começou a rodar em 22 de novembro de 2015. Quer dizer, no ano de 2015, essa empresa rodou 39 dias no nosso município. E no ano de 2015, nós tivemos uma infração de 10,65. Quer dizer, a empresa, ela rodou 39 dias. Ela tinha direito de aumento de 1,15, que foi o que ela rodou. Em 2016, essa empresa rodou o ano todo. E a nossa infração foi de 6,29. Quer dizer, ela teria direito mais esse aumento de 6,29. E a nossa previsão para agora, no final de dezembro, da infração, é de 3,8. Quer dizer, essa empresa, durante esse período, de quase 2 anos que ela vai completar agora, no dia 22, ela teria um total de aumento, dentro da lei, de 10,52. No entanto, alguns veículos de comunicação aí, diz que a empresa não teve aumento no ano passado, 2016. E eu aqui quero concordar com isso, ela não teve aumento. Ela teve, foi um assalto ao usuário do transporte público. Foi um assalto o que o ex-prefeito João Gomes fez com o usuário do transporte público anapolino. Aonde que, irresponsavelmente, ele deu um aumento de 20% a essa empresa. Que elevou a nossa passagem de R$ 2,50 para R$ 3,00. Então que aumento que é esse que essa empresa pleiteia? Agora, em 2017. Sendo que ela já recebeu esses aumentos 2015, que rodou 39 dias, 2016, 2017, se brincar, o reajuste já contempla até 2018. O aumento do servidor público, o aumento do trabalhador, não é em cima da inflação? Por que foi dado um aumento de 20% para essa empresa? E o pior, pessoal, quando a gente fala no aumento de 20%, quando você vai calcular isso aí, isso dá um faturamento de mais de 15 milhões em só um ano. Aí tem razão de pagar essa outorga de quase 28 milhões, porque quase só um ano a empresa paga isso aí. Então nós precisamos ter responsabilidade com a sociedade, principalmente aquele que usa o transporte público. E eu quero aqui, vereadora Vilma, como presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, eu fiz um ofício, está aqui, se algum vereador aqui nessa casa quiser assinar esse ofício, assim que terminar a sessão, hoje mesmo eu estarei procurando o prefeito Roberto e vou estar entregando esse ofício na mão do prefeito, solicitando ao prefeito que no primeiro momento não dê esse aumento. Faz um estudo profundo em relação a esse aumento para que depois possa, sim, dar um aumento justo. Mas um aumento aonde o usuário do transporte público anapolino possa realmente pagar. Não esse aumento abusivo que foi dado aí em 2016 de 20%. Na realidade, hoje, vereador Levi Rodrigues, essa empresa tinha que devolver mais de 8 milhões para o município de Anápolis com esse aumento indevido que ela teve em 2016. Aí eu me faço uma pergunta. Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Uma parte da vereadora Vilma.
Eu não podia deixar de falar aqui e dar um apoio para o vereador Domingos, que eu cheguei aqui tomando conhecimento dessa atitude dele, que fiquei muito feliz por isso, de ver que o presidente da comissão está atento a todos os absurdos que acontecem aqui na cidade. Fiquei muito feliz. E fui a primeira a assinar. E espero que isso aconteça também com os nobres colegas. Porque essa assinatura, nesse projeto dele, não está beneficiando ele, não. Está beneficiando as pessoas que usam o transporte coletivo pelo menos 2 vezes por dia. E 30 vezes por mês, são 60 dias. Então, se a gente for fazer as contas, é muita coisa para o trabalhador. E isso é indevido realmente pelas análises que foram feitas. O colega Domingos está completamente certo, tomando partido das pessoas que realmente precisam do transporte coletivo. Espero que os nobres colegas apoiem essa atitude.
Bom, na realidade, eu quero dizer aos nobres pares e às pessoas que acompanham a sessão, não é um projeto. Aqui é só um ofício da Comissão de Urbanismo e Transporte, qual é o seu presidente, solicitando ao Executivo que adia, por um momento, esse aumento. Até mesmo porque tem um... Em análise aqui na Câmara Municipal, um projeto do vereador Mauro Severiano, aonde que, em certo tipo de aumento que tem que ter na cidade, a respeito de tarifas do transporte, essa casa tem que ser ouvida também. Porque, na realidade, essa casa é onde as pessoas vêm aqui para poder cobrar dos vereadores, que é o contato mais rápido. Você vê aqui, o plenário hoje lotado, as pessoas aqui realmente querendo ver dos seus representantes aquilo que elas precisam. No caso aqui, pleiteando o asfalto da Laranjeira e também pleiteando o não aumento da tarifa do transporte público. Então essa casa é onde que é a ressonância do povo, aonde que realmente o povo vem para que o vereador, que é o agente mais próximo da população, para fazer a defesa da comunidade. E eu quero dizer a vocês, o ofício está aqui. Se algum vereador quiser assinar, tudo bem. Se não quiser, não tem problema. Eu, como presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, vou estar usando essa tribuna aqui para poder defender você, que é usuário do transporte público. Não podemos dar nenhum tipo de aumento nesse momento a essa empresa, porque, na realidade, você, usuário, já foi lesado no ano passado através do ex-prefeito João Gomes, onde deu um aumento abusivo de 20% em relação ao usuário do transporte público. E antes de devolver, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar a mesa diretora pelo trabalho que está sendo feito de dar esse plenário e essas pessoas para nos acompanhar. Eu não tinha dúvida que Vossa Excelência, que a sua equipe, ia fazer esse trabalho, porque eu sei da sua competência, não só como vereador, mas também agora mostrando como gestor e também como operador de obras, né, presidente? Eu quero cumprimentar o senhor e toda a sua equipe, cumprimentar todas aquelas pessoas que fez parte disso aqui, que na realidade, isso aqui não é para vereador, não. Isso aqui são para vocês que vêm aqui ver uma sessão aonde podemos fazer uma defesa de qualidade para vocês. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. E solicito ao vereador Pastor Elias para a expressão de quórum para a abertura da hora do dia.
Expressão de quórum. Vereador Jackson Charles, vereador Mauro Severiano, vereador Jean Carlos, vereador Lisier Borges, vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador Vilma Rodrigues, vereador Luzimar, vereador Antônio Roberto Comides, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Fernando Paiva, vereador Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Professora Geli. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Inicialmente, gostaria de falar pela ordem e pela liderança do PDT ao vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Presidente, o motivo dessa questão de ordem seria para, em primeiro lugar, agradecer ao presidente e à própria Câmara Municipal pela solenidade que a gente fizer em homenagem aos professores do SENAI, que é a formação do Alberto Mange, que foi uma solenidade muito bonita, onde tivemos várias autoridades, foi uma coisa muito gratificante. Eu desejo meus agradecimentos, parabenizar também por esse novo plenário, onde o senhor está conduzindo de forma tão desde que ficou muito bom e bonito para a gente. Também queria, através disso aqui, fazer trazer um resultado daquele evento que nós fizemos lá no Polo Centro, que foi o programa Saúde em Movimento, onde foram realizados vários exames. Tivemos a presença do vereador Américo, do meu amigo Teles, Então foi uma coisa muito gratificante pra gente, que o vereador Valdir Fernando, em parceria com o Dr. Jorge e a Flávia Moraes, teve conta de realizar. É, olha os exames. Abdômen superior, interior da pélvica, 12. Abdômen superior, 87. Gestante, 72. Da mama, 89. Endovaginal, 75. Da próstata, 58. Bolsa escrotal, 03. Tiroide, 43. Hérnia, 23. Audiometria, 94. Esses exames foram feitos gratuitamente nesse programa Saúde em Movimento. Então a gente fica, agradece a todos que participaram de uma forma direta e indireta para a realização desse estudo. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, Dr. Aldete. Obrigado pelos cumprimentos. É, na sequência, a devida nomeação do líder do PT, concedo a palavra pela ordem à vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Não poderíamos deixar de falar, presidente, e parabenizar a Vossa Excelência, toda a mesa diretora e também os vereadores que estiveram junto ao senhor durante esse período e a concretização desse plenário ainda provisório, mas sem dúvida nenhuma que recebe com mais dignidade o povo anapolino. Essa é a casa do povo e precisa ter espaço para que o povo possa manifestar-se. Então eu quero parabenizá-lo, realmente ficou muito melhor, não pode nem se comparar aonde nós estávamos, e o senhor mostrou a sua capacidade como administrador e como presidente dessa casa. Parabenizar o senhor, os outros presidentes que também contribuíram para que nós estivéssemos aqui, todos os vereadores que trabalharam ao seu lado. Quero também parabenizar ao vereador Luzimar pelo trabalho que está fazendo junto ao bairro das Laranjeiras e todo o setor, e me colocar à disposição também dos moradores ali do Laranjeiras e do vereador Luzimar nesse embate, nesse trabalho em prol daquele setor. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, senhora Geli. De liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Nós estamos com um projeto-lei que vai ser votado em primeira votação hoje nessa casa. E um projeto-lei que estende o atendimento prioritário para as pessoas que têm mobilidade reduzidas e as pessoas que têm doenças crônicas. Recentemente eu encaminhei um vídeo para os senhores vereadores para vocês entenderem a dificuldade que é, por exemplo, quando uma pessoa ela tem temporariamente faz uma cirurgia ou qualquer coisa nesse sentido, ou tem uma doença que prejudica o tempo dela junto aos órgãos públicos com relação ao atendimento. É uma pessoa que não disponibiliza de tempo ao qual a lei determina para que ela seja atendida. Então a gente, com essa lei, visa atender essas pessoas, as pessoas que precisam de um atendimento prioritário. Nós temos uma lei federal que atende as pessoas deficientes físicos, a gestante. Nós temos também a lei, nessa lei contempla a que tem a criança de colo. E essa lei nossa, essa iniciativa, é justamente para poder, na cidade de Anápolis especificamente, a gente poder atender essas pessoas, que são muitas. Eu acredito que mais de 20 mil pessoas serão atendidas nessa lei, por essa lei. Por isso eu peço o apoio dos nobres vereadores que aqui estão, para, em primeira votação, ajudar que essa lei contemple essas pessoas aí que precisam e necessitam desse atendimento prioritário. Eu gostaria, no pequeno expediente, não foi possível agradecer a Vossa Excelência, senhor presidente Hamilton, por empenho de construir esse plenário, para poder atender as pessoas, receber as pessoas, ser um plenário receptivo, porque a Câmara é a casa do povo. E eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela dinâmica, da celeridade, em viabilizar esse plenário para poder recebermos os cidadãos anapolinos na cidade. E dizer também que o plenário antigo, além de insalubre, o tamanho dele era insuficiente para receber as pessoas. Então está de parabéns, que Deus possa nos abençoar a dar continuidade à construção da obra, e o senhor que tem esse pleito, conte com o meu apoio, presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, João, obrigado pelas palavras. E só ilustrando também, esqueci de falar na minha fala, isso da acessibilidade, né? Houve uma ocasião no cadeirante que veio aqui à Câmara e não tinha condição nenhuma dele descer lá no plenário antigo, porque não tinha por onde passar, a escada, são 2 anos de escada, e ele teve que voltar para trás porque não tinha como ele entrar. Então aqui, felizmente, temos aqui a entrada lateral aqui, acessível, então fiquei feliz de poder estar entregando espaço, contemplando também a acessibilidade. Então, de sequência, convido o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Quero também parabenizar Vossa Excelência pela conclusão desse plenário aqui. Eu sou testemunha da dificuldade, especialmente das pessoas que têm dificuldade. Nós temos a nossa ex-candidata vice-prefeita pelo PSC, filha de Cristina, e todas as vezes que a gente tem reunião aqui, vai ter uma certa dificuldade para levar ela para o plenário. Temos que pegar 2, 3 pessoas da cadeira de rodas para poder descer lá na escada. Parabéns. Eu quero, na verdade, senhor presidente, eu tinha me preparado para escrever para o primeiro mesmo pequeno expediente, mas parece que foi um equívoco. Eu queria, primeiramente, parabenizar o senhor Magalhães, que tem feito uma campanha firme em prol da doação de medula óssea. queria que estivesse presente, se pudesse levantar juntamente com as outras pessoas que estejam presentes também com essa campanha, para que as pessoas pudessem acompanhar e apoiá-lo. Essa casa aqui, perante quase todos os seus vereadores, tem dado apoio a essa campanha. A campanha, na verdade, é para Carisa de Oliveira e Eva Araújo. Mas, na verdade, essa campanha, ela acontecerá agora na próxima sexta-feira, na Uni Evangélica, a partir das 9 às 16 horas. Na Uni Evangélica, nessa sexta-feira, das 9 às 16 horas. E também, no sábado, lá no espaço aqui, ao lado da Voz Americana, no Park Shop aqui, terá o segundo dia dessa doação da medula óssea, essa campanha. É importante salientar, senhor presidente, que essa campanha, ela visa essas duas pessoas, a Carisa de Oliveira e a Eva Araújo, mas será uma campanha que abrangerá para toda a sociedade anapolina, sociedade do nosso estado, do Brasil e também do mundo. Esse sangue será coletado, esse sangue, que na verdade irá para o Banco de Dados, onde pessoas compatíveis do mundo inteiro estarão concorrendo a essa doação. É um gesto de amor e caridade. Sr. Magalhães tem abraçado essa causa arduamente, bancando dentro do seu bolso para poder dar sustentação a essa campanha. Então, para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, você internauta, venha participar dessa sexta e desse sábado, dessa campanha de doação de medula óssea. Na verdade, essa primeira campanha será coletada simplesmente 5 ml de sangue, como fosse fazer um hemograma, fosse um exame normal, para depois será cruzado e, se for compatível, sim. Aonde tiver uma pessoa necessitada, entrará em segundo contato com a pessoa doadora, para que possa fazer os outros exames complementares também e fazer a doação de medula óssea. Teremos muitos outros assuntos aqui, senhor presidente, mas na próxima oportunidade nós falaremos especialmente no mês de novembro, que é a campanha azul. Nós tivemos o privilégio de falar com a secretária Luzia, que estava tendo dificuldade para poder arcar com esses custos, desses exames, dessa prevenção do mês de novembro. Mas amanhã nós falaremos, usaremos um pequeno ou grande expediente, se possível.
Conclua, por favor, Délio.
Tá bom, senhor presidente, agradeço pela oportunidade e mais uma vez parabenizo ao Magalhães e todo o pessoal que tem lutado por essa campanha. Muito obrigado e boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Pela liderança do PMN, concedo a palavra ao vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer ao nosso nobre vereador do Partido PMN, Télio Júnior, pelo espaço. Senhor presidente, só para tranquilizar e passar para o pessoal que veio lá do Laranjeira reivindicando melhorias, o prefeito entrou em contato com a gente e pediu a eles que, devido à agenda desse final de semana, devido ao feriado prolongado e voltando hoje, muitas demandas ali na prefeitura, então não dá para atender eles hoje, mas marcamos para quinta-feira, pela manhã, vai estar recebendo os moradores ali na prefeitura. Mas a gente está vendo a possibilidade, a pedido do presidente do bairro, Carlinho, para que o prefeito vá até o Vale da Laranjeira nessa próxima semana. Então, esse ainda está aí fazendo um acordo, mas quero informar a todos que estão no plenário aqui ainda, a todos os ouvintes, que o prefeito dispôs, está ajudando, está encontrando e vê, sim, as demandas e, com certeza, logo em seguida vão ser atendidas. Sabemos que o Roberto é o novo e veio para mudar a cara dessa cidade, acreditamos no trabalho, como é o lema dele, né? Planejamento e ação. Então, planejou todo esse ano e as ações, se Deus quiser, vai acontecer agora em 2018 e, com certeza, o Laranjeira vai ser contemplado com as benfeitorias, como também o Santos Dumont e outros bairros mais que merecem aqui da nossa cidade. Toda a cidade vem sendo contemplado com as obras e, com certeza, o Laranjeira também vai poder receber algumas obras aí pelo poder público, se Deus quiser, agora em 2018. Então, quinta-feira, a gente vai ter esse encontro aí com o prefeito, ou que seja na prefeitura, ou que seja lá mesmo no bairro Laranjeira. Então, agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Zimar. Antes de passar a palavra ao secretário para a deliberação dos projetos constantes da pauta, quero só alertar os colegas que esse microfone ele tem uma grande capacidade de captação do áudio. Então o ideal é falar próximo de 4 centímetros, 5 centímetros de distância do microfone, que o som sai mais limpo, sai mais nítido, e que o microfone vai ser ajustado à equalização de acordo com a voz de cada um. Porque um fala mais alto, outro fala mais baixo, então o microfone está sendo realizado no decorrer da sessão, de hoje, de amanhã, um ajuste fino para pegar a melhor equalização para cada pessoa. Porque cada um tem um timbre, tem um volume de voz. Então, está sendo feito isso ao longo da sessão e a parte técnica pediu para recomendar para falar um pouco mais distante do microfone. Passa a palavra ao secretário para a leitura dos projetos com consenso da pauta.
Antes da leitura dos projetos, uma justificativa do gabinete da vereadora Eliane Rosa, justificando sua ausência porque tem um encontro com o presidente estadual do seu partido, PMDB, buscando melhorias para a população de nossa cidade. Nós temos veto 93 de 2017 do Executivo, veto parcial ao autógrafo da Lei 21 de 2017, que institui o programa Creche para Idosos no âmbito municipal de Anápolis, iniciativa da vereadora Vilma Rodrigues.
Projeto de veto está em discussão.
Senhor presidente, poderia dizer para a gente qual o motivo do veto aí, por favor?
O executivo veta o autógrafo da Lei 21 de 2017 prescreve no parágrafo único do artigo 2º que o atendimento será feito por uma equipe multidisciplinar formada por pelo menos um médico, um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, um assistente social, além de outros profissionais da área da saúde e de ciências humanas. A justificativa é que os profissionais da área da saúde não podem atuar fora do âmbito das unidades de saúde e receber suas remunerações pela verba destinada à saúde. Ainda que, se considerar, que existe um excedente nas despesas com a folha de pagamento, estando o município vedado, a partir de junho de 2017, a contratação de hora extra, concessão de novas gratificações, reajustes, aumentos, concessão de vantagens, criação de cargo, alteração de plano de cargos e salários que impliquem aumento de despesas, admissão ou contratação de pessoal.
Obrigado pelo esclarecimento, presidente. Devo a palavra.
Projeto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Américo.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Turgomit.
Em contrário ao veto.
Vereador Desmar Japão.
Manter o veto.
Vereador Domingos Paula.
A favor do veto, senhor presidente.
Vereador Pastor Elias.
Manter o veto.
Vereador Jackson Charles.
Manter o veto.
Vereador Jean Carlos.
Favorável ao veto.
Vereador João da Luz.
Favorável ao veto.
Vereador Fernando Paiva. Vereador Leandro Ribeiro.
Manutenção do veto.
Vereador Lélio Varenga.
Contra o veto, presidente.
Vereador Luiz Dias de Borges.
Favorável ao veto.
Vereador Luiz Lacerda.
Contra o veto, presidente.
Vereador Luiz Mar Silva.
Mateu o veto.
Vereador Professor Gelis.
Contra o veto.
Vereador Mauro Severiano.
Favor do veto.
Vereador Pedro Mariano.
Favor do veto.
Vereador Tério Júnior.
Favor do veto.
Vereadora Thaís Gomes.
Favor.
Vereador Valdete.
Favor.
Vereadora Vilma Rodrigues.
Por favor, eu posso dar uma palavra?
Depois da
como
votação,
autor do pode... projeto?
Depois da votação, você pode fazer a declaração de voto.
É, só um minuto.
Depois da votação de errado, você pode...
Depois da minha votação, eu vou falar. Porque quero agradecer aqui os meus colegas que foram contrários ao veto. E você, não vou ser contrário ao veto, que é a única maneira que nós encontramos de realizar esse desejo de tantas pessoas aqui da cidade e a qual eu faço parte. Então, eu vou votar também, mas deixa bem claro que é para que aconteça. E depois a gente resolve esse problema. Mas para que aconteça, para que continue andando, eu tenho que votar contra o veto.
Contra o senhor?
A favor do veto.
Obrigado. Proclamando o resultado, com 4 votos contrários ao veto, o veto está mantido. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 52 de 2017, de autoria do vereador João da Luz, que responsabiliza os locais públicos e privados, meios de transporte públicos do município de Anápolis, a disponibilizarem atendimento prioritário às pessoas com obesidade mórbida, doenças crônicas e com mobilidade reduzida, devido à doença comprovada por laudo médico atualizado. Esse projeto tem o parecer da Constituição e Justiça, Direitos do Consumidor, com emenda aditiva do Urbanismo e Transporte e Finanças Favoráveis.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor, o vereador João da Luz.
Presidente e nobres vereadores, esse projeto é um projeto que trata de postura e de comportamento com relação aos órgãos públicos que vão atender as pessoas que têm dificuldade. Então eu vejo que é prerrogativa do vereador essa iniciativa desse projeto. Pra vocês terem ideia, a mobilidade reduzida, limitada em decorrência de doenças, quer definitivas ou temporárias, atendem à conceituação de deficiência, visto que deficiência é todo e qualquer impedimento de longo prazo de natureza física, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em equidade de condições com as demais pessoas. Por outro lado, reconhecemos mais como deficiente as pessoas com limitações físicas, a exemplo de um cadeirante, a natureza mental, sensorial, intelectual do indivíduo, e em detrimento a este conceito pré-estabelecido dado à deficiência, esquecemos de conceber e aceitar o fato de que as pessoas com mobilidade reduzida também são pessoas que apresentam deficiência em sua composição. Então está aí algum, dentro da justificativa, para convencer os nobres vereadores que esse projeto realmente vai contribuir para a nossa sociedade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o vereador Tere Júnior.
Presidente, quero parabenizar aqui o vereador João da Luz por olhar para esse grupo de pessoas que carrega essa patologia, que a obesidade é uma patologia, e que às vezes fica muito constrangido, às vezes não se manifesta. E o projeto do vereador João da Luz vai de encontro a essa necessidade. Então, quero parabenizar o vereador João da Luz, que traz nesse projeto uma solução, ao menos para as pessoas que estão aí com essa patologia que é a obesidade mórbida, que não é fácil. Assim como é demorado conseguir os quilinhos a mais, também é difícil perdê-los. Então, a gente sabe que, às vezes, fica muito constrangido essas pessoas quando não tem essa prioridade e justo que ele trabalha dentro de uma prioridade. Então, parabéns, João da Luz, e já antecipo o meu voto sendo favorável a esse grupo de pessoas, a esse projeto que traz à luz essa solução para essa necessidade.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também quero tecer alguns comentários aqui, parabenizar o vereador João da Luz. É verdade, João, em alguns locais, clínicas, inclusive, você percebe muitas vezes a pessoa portada de obesidade fica naquele constrangimento, que às vezes não tem nenhum assento razoável que permita ele ali sentar, né?
utilizar determinada espera ali. E fica uma situação constrangedora, eu já presenciei, que eu acho que é oportuna essa lei. Não é de difícil implantação, é pouco impacto para aqueles que forem cumprir. E penso que está atendendo aí aqueles que realmente necessitam de um atendimento prioritário e uma melhor condição para a utilização dos serviços diversos pela cidade. Então, parabéns, sou favorável também, devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, e fazer a retificação do meu voto anterior. Porque se a altura do projeto foi favorável, eu tenho que estar favorável também, tá? Só retificar basicamente a minha decisão anterior, viu? Obrigado, devo a palavra, presidente.
Sim, a votação foi o resultado foi proclamado, fica registrado o seu posicionamento político de ser favorável. A votação em si já está, mas fica registrado o seu posicionamento. Na discussão do projeto, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero discutir esse projeto de lei do meu amigo João da Luz. Parabéns, João. Eu sei que a pessoa por si só, quando ele enfrenta a dificuldade de ter essa doença da mobilidade mórbida, ela por si só já fala. É vexame que a pessoa passa, sacrifício que passa. Então, vem de encontro com o anseio de muitas pessoas que sofrem mesmo em nossa cidade. A vera que passando por aqui, que seja cumprido, não é verdade? Que não fique só passando por aqui, mas que seja cumprida a fiscalização e que seja mantido mesmo, dando acesso mais rápido possível para essa pessoa que sofre com essa doença. E eu também faço minha as palavras da comissão de urbanismo, que fizeram aqui, foi a favor, parabéns pelo que fizeram, e eu sou a favor do seu projeto. Obrigado, senhor presidente.
Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para a leitura da emenda aditiva.
A emenda aditiva, ela acrescenta o parágrafo 3º e remunera os demais. O artigo 3º deve ser considerado, para efeito desta lei, o seguinte rol de doenças crônicas. Tuberculose ativa, esclerose múltipla, leuplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paguet, que significa osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida ou outra doença grave com base em conclusão da medicina especializada.
Questão de ordem. Quem é o autor dessa emenda?
Vereador Lélio Varenga.
A emenda foi aprovada nas comissões e está em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Palavra ao autor.
A nossa comissão de saúde, nós reunimos, discutimos bastante e achamos super interessante esse projeto. Eu creio que é interessante para o povo. Quando nós colocamos essas classificações, essas doenças, porque o projeto original não veio. Então a gente tinha que pegar uma referência de projetos anteriores, tanto a nível estadual, a nível federal, para que pudéssemos ter essa lista de doenças que daria condições, daria propriedade para a pessoa poder usufruir desse benefício. Então, na verdade, isso aí foi tirado de relatórios anteriores de outros projetos, tanto a nível federal como a nível municipal e estadual também. Então, está embasado na lei do Ministério da Saúde essas doenças. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. A emenda está em discussão.
Presidente.
A palavra, doutora Júnior.
Presidente, o projeto original, ele trata de atendimento prioritário e, com certeza, em relação à mobilidade reduzida. Se a gente for estender essa prioridade a todas as patologias, o segmento da saúde, ele tem muitas patologias. Então, eu entendo que, eu acredito que a proposta do vereador Lélio, ela é boa, mas talvez não casa com a ideia do projeto original. Eu queria talvez ouvir os colegas numa mais discussões e não... Eu acho que o que eu compreendi da emenda, ela destoa do projeto original apresentado pelo autor João da Luz. Então eu acredito que a ideia é boa do autor da emenda, porém não casa com esse projeto que trata da mobilidade da pessoa que é obesa. Então... obesidade mórbida, que inclusive trata do índice de massa corporal acima de 35, o que traz realmente uma dificuldade de entender o posicionamento e o objetivo da emenda nesse projeto. Então, aqui, pela falta talvez de clareza da emenda e pelo meu entendimento particular, eu quero votar contrário à emenda, e até pela falta de clareza, eu acho, da ideia nesse projeto, que é tratando da prioridade de algo que é uma doença que realmente traz uma mobilidade reduzida. Obrigado, presidente.
Obrigado,
senhor presidente.
Com a palavra, o autor do projeto original, antes do senhor, vereador, é porque certamente o posicionamento dele é importante.
O projeto, ele visa atendimento prioritário para as pessoas com obesidade mórbida, certo? E também para as doenças crônicas. Ele vai estender para esses dois, certo? O que eu vi na emenda é que a emenda ela pode ser discriminatória, por exemplo. Talvez alguma doença que não foi especificada na emenda, ela seja prejudicada, entendeu? Então toda doença crônica que a pessoa apresentar o laudo comprovando que ela realmente está com dificuldade naquele momento, ela seria contemplada. Então a minha preocupação com relação à emenda é que ela descreve quais são as doenças, né? Então a minha preocupação é só essa, mas eu vi com bons olhos. Obrigado pela participação no projeto. Vamos ver qual é a análise do nosso plenário, dos vereadores.
O senhor é contra ou a favor da emenda, assim? Caminhando o voto na discussão?
Eu sou contra porque ela é discriminatória, né?
Ok.
Ela discrimina outras doenças que podem...
Com a palavra na discussão da emenda, vereador Domingos Paula.
Senhor presidente, eu vou ser bem breve, porque até mesmo que o vereador Teles e o próprio vereador João já nos contemplou o nosso pensamento. Nosso pensamento é contrário à emenda, né? Então, inclusive, já foi contemplado pela fala do vereador Teles e do vereador João. Meu posicionamento é contrário a essa emenda.
Discutido. Houve outro pedido de discussão?
Discutindo.
A vereador Jackson Charles.
Quero apenas complementar a fala do vereador Domingos, do vereador João, do vereador Teles. Fizeram duas ponderações salutares e, ao mesmo tempo, recomendar para todos os vereadores da bancada votar contrário à emenda.
Obrigado, Jackson Charles.
Presidente, o teor do projeto original, por favor, o primeiro artigo, lê ele para nós, só para mim sintonizar a alteração aí.
O primeiro ou o segundo? Porque no caso seria o segundo, vereador, pode ser o segundo? O artigo segundo diz: serão consideradas doenças inclusivas na modalidade de mobilidade reduzida e ou limitada, a obesidade mórbida, doenças crônicas e aquelas com caráter limitador / redutor de movimentos, mediante comprovação médica por laudo anualmente atualizado. Inciso 1º. As pessoas que se enquadram no rol das doenças crônicas e comprometedoras da locomoção, que tem por causa restrição, redução e ou limitação, deverão apresentar laudo médico atualizado e terão encargo de apresentar os documentos que comprovam a condição limitadora à autoridade responsável pelos locais já discriminados nessa lei no artigo anterior. A pessoa responsável por analisar os documentos comprobatórios citados no inciso anterior terá que cumpri-la com imparcialidade, não ficando a seu cargo escolher as pessoas que terão direito ao atendimento prioritário. De modo que caberá a essa pessoa apenas averiguar, mediante o laudo médico que lhe for apresentado, a veracidade da condição do usuário beneficiário dessa lei e a posterior encaminhá-la ao seu local de assento prioritário. Eu acho que seria interessante colocar, senhor presidente, a justificativa da emenda, que a justificativa diz que a emenda é porque não foram discriminadas as doenças. Aí eles passaram a discriminar as doenças e discriminou algumas.
Obrigado, senhor presidente. Vereadora Fisora Geli, pelo esclarecimento. Concedo a palavra na discussão da emenda ao vereador Jean Carlos.
Eu entendi o raciocínio do propositor da emenda. Nós temos uma lei municipal que ela define um rol, que não é um rol exaustivo, das doenças que tem a possibilidade de existir alguma situação prioritária. Esse rol, inclusive, o vereador Lé comentou comigo, eu citei esse rol, é o que é o mesmo que tem isenção, por exemplo, no IPTU. Então, não é um rol exaustivo, são as doenças que incapacitantes, previstas, inclusive, pelo INSS também, mas nada impede que uma nova doença possa proporcionar isso. E a situação que eu percebi é o seguinte, o texto atual, originário, ele restringe algumas poucas situações. Com a emenda, ela vai ampliar o rol daqueles que poderão ter prioridade de atendimento. Porque citamos o cara que não tem um problema de locomoção, mobilidade, mas tem uma cardiopatia grave. Ele poderia e deveria, por isso a inclusão da emenda. Então, assim, eu, com a devida vênia, aos entendimentos, penso que a emenda não vai prejudicar, vai só contribuir. No meu caso, eu vou posicionar favorável à emenda. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. A emenda está em discussão. Discussão encerrada, votação simbólica. Os contrários se manifestem.
Contrário o quê?
Os contrários da emenda. Então, pela maioria dos presentes, a emenda está rejeitada. O projeto original continua aprovado. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinário 86/2017, de autoria da vereadora professora Geli, que cria no município de Anápolis o programa Zatopec e da outras providências. Projeto tem o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e tem um pedido de vista na data de hoje da autora.
Vistas concedidas. Palavra do secretário.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 132 de 2017, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de benemérito da comunidade ao senhor Alain Jorge e determina outras providências.
Projeto está em discussão. Discutindo o autor, vereador Luzimar Silva.
Gostaria que o secretário Leandro fizesse a leitura do currículo do Alain Jorge, conhecido de todos, da Desportista de Anápolis.
Jorge, treinador, nasceu em 8/8/72, na cidade de Anápolis, Goiás. É casado, atleta de 1992 a 1997 na Anapolina, de 98 a 1999 no Anápolis, em 94 no Interposto Tocantins, 1994 na Ceilandense, Distrito Federal. Foi auxiliar técnico em 2009 no Anápolis, no Campeonato Goiano, em 2010 na Anapolina, no Campeonato Goiano, em 2011 no Gama, Campeonato Brasiliense, vice-campeão, em 2016 no Nacional Amazonas, Copa do Brasil, Copa Verde, 2017 Velo Clube, São Paulo, Paulista A2. Treinador de 2002 a 2006 no Anápolis, na categoria de base, 2005 na Anapolina, dos juniores, 2006 em Gama, Taça São Paulo, 2009 Anápolis, interino, Campeonato Goiano, 2010 na Anapolina, interino, Campeonato Goiano, 2012 no Botafogo, do Distrito Federal, Campeonato Brasiliense Profissional, 2012 no Gama, Distrito Federal, Campeonato Brasiliense Profissional, 2013 a 2015 na Anapolina, Campeonato Goiano Sub-20, 2016 Nacional Amazonas, Campeonato Amazonense Profissional, 2017 Velo Clube, São Paulo, Campeonato Paulista A2 Profissional, 2017 Anápolis, Goiás, Campeonato Goiano Sub-19. É esse o currículo, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Quero palavra o autor, o vereador Zimar Silva.
Quero pedir os nobres palavras, acho que o Alan Jorge é merecedor de tudo isso, teve a sua participação no esporte anapolino, tanto no Anápolis como na Anapolina. Está aí a prestes de levar o Anápolis Sub-19 a uma final do Campeonato Goiano Segundo Semestre. Então quero pedir a todos os nobres colegas que acompanham que a gente dê justamente essa homenagem aí ao professor Alan Jorge, que tem contribuído muito com o esporte anapolino e também com a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Zimar.
Discutindo.
A discussão, vereador Mauro Severiano.
Eu também não posso deixar de falar do Alan Jorge. É um membro do Anápolis Futebol Clube. Alan Jorge, já diz o currículo dele tudo aí. É um grande currículo no meio do futebol, não só de Anápolis, mas também do estado de Goiás. É por isso que eu vou votar a favor e eu conclamo aí os meus colegas que votam nesse título e quando for entregue também, compareça aqui para nós prestigiar esse grande esportista.
Ainda está em discussão? Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. A propositura está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de decreto legislativo 139 de 2017, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao deputado federal Jovair de Oliveira Arantes e determina outras providências. O projeto tem parecer favorável da CCJ Educação.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador.
Questionando. O projeto de 86, PLO, alguém pediu vista? Alguém pediu vista?
A autora do projeto pediu vista, vereador.
Então tá bom, obrigado, só isso.
Devolvo a palavra do pastor Elias para discutir o projeto.
Senhor presidente, eu quero deixar bem claro a todos os nobres pares que esse decreto de lei legislativo, dessa autógrafa de título cidadão anapolina, o deputado federal Jovair Arantes, é da mesa diretora, juntamente com a pessoa do Hamilton Filho, do Leandro Ribeiro e do Jean Carlos. E vocês sabem, são conhecidos do que o deputado federal Jovair Arantes tem feito pelo município de Anápolis. Tenho conhecimento com ele desde o ano de 2003. São essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto ainda está em discussão. Está em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Favorável.
Vereador Hamilton Filho também vota favorável. Vereador Antônio Gomes.
Favorável.
Vereador. Vamos lá, Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Tere Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Vilma Rodrigues. Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável, presidente.
Vereador Desmar Japão.
Favorável.
Vereador Valdete. Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Dias de Borges.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Professor Geli.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Então, pela unanimidade presente, está aprovado o projeto. Palavra, secretário.
Antes da votação de requerimentos, nós temos algumas moções. Nós temos uma moção de pesar pelo passamento e falecimento do senhor Antônio Carlos de Souza, que era servidor dessa casa desde 83, que lutou esses dias incessantemente contra a doença, o câncer, e faleceu nesse último domingo. Essa moção tem assinatura de todos os vereadores presentes.
Moção de pesar está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de aplauso de autoria do vereador Teles Júnior ao senhor Paulo Sérgio Neymar, bisneto do arquiteto Oscar Neymar.
A moção está em discussão, já inscrito o autor. Primeiro escritor, vereador Teles Júnior.
Quero agradecer a todos que assinaram a moção de aplauso.
O bisneto do arquiteto estará na cidade de Anápolis. É, tem a Mostra Casulo, que trata a história do Anapolino de Faria, ex-prefeito dessa cidade, homem da política anapolina. E também está trazendo a história da construção de Brasília. São vários artistas e arquitetos do Brasil inteiro que passaram essa semana na cidade de Anápolis. E quarta-feira, o bisneto, ele aprovou e assinou essa obra de arte do seu bisavô. E com certeza isso, a cidade de Anápolis, o turismo de Anápolis, a cultura de Anápolis ganha muito. E eu quero agradecer cada um dos membros desse parlamento, cada um dos vereadores, por ter junto assinado essa moção de aplausos que será entregue a ele. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tero Júnior. Ainda está em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Uma moção de pesar de autoria do vereador Luzimar Silva pelo passamento do senhor Sinésio Ferreira, que faleceu no dia 4 de novembro, morador do bairro Vivian Park.
Moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Américo, que solicita uma audiência pública sobre segurança pública no dia 30 de novembro, às 19h30, no auditório do 28º Batalhão da Polícia Militar, situado na rua Buriti Alegre, número 75, Vila Jaiara. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que requer à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que seja feito o serviço de tapa-buraco na Avenida Goiás, número 1722, Centro. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que requer, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, desobstrução de boca de lobo na Vila Mariana, na Avenida Morumbi, quadra 15, lote 15. Ainda requer, vereador Antônio Gomide, a Diretoria de Iluminação, a reposição de lâmpadas no bairro Paraíso, número dos postes em anexo. Ainda requer, vereador Antônio Gomide, reposição de lâmpadas junto ao bairro Paraíso, na rua Boa Esperança, número dos postes em anexo. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Solicita instalação de um container na entrada do centro de treinamento da Associação Atlética Anapolina, no bairro Boa Esperança. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Indica a necessidade da revitalização da praça de lazer localizada no bairro Flamboyant. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer junto à CMTT colocação de tartaruga em cima da lombofaixa na rua Engenheiro Portela, próxima à igreja Nossa Senhora da Abadia. Ainda requer, vereador João da Luz, a construção de uma sala de aula e uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Valmir Bastos Ribeiro, no bairro Jardim Europa. Ainda requer, vereador João da Luz, o comando da Polícia Militar no município de Anápolis, através do seu coronel João Batista Freitas, uma avaliação sobre a constância e consequente eficácia das blitz realizadas na Praça Dom Emanuel. E por fim, do vereador João da Luz, que requer junto à CMTT uma construção de lombofaixa na Avenida Tarras Nicolau Bittar, número 300, bairro JK, Nova Capital. Passa a palavra à secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita serviço de troca de lâmpadas na rua Mazinho Lino, 277, número do poste descrito. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de manutenção de tapa-buraco em vários pontos da rua José Sarney, Parque das Primaveras. Vereador Leandro Ribeiro solicita implantação de lombofaixa na rua Monteiro Lobato, quadra M, lote 106, bairro Jardim Goiânia. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de troca de lâmpadas na rua Taqueda, quadra B, lote 3, setor Escala. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de manutenção de tapa-buraco na Avenida Acadêmico Lourenço Dias, esquina com JM16, bairro Jamil Miguel. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de troca de lâmpadas na rua Pedro Tonelini, quadra 2, lote 11, bairro Calistolândia. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de manutenção e limpeza e desentupimento de boca de lobo na rua Anápolis Futebol Clube, no Polo Centro. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de manutenção com tampa de boca de lobo na rua Servidor Público, quadra 17, lote 17, quadra 14 e também na quadra 72, no lote 7, no bairro Polo Centro. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de manutenção e limpeza de boca de lobo na Avenida Santos Dumont, esquina com professora Zenaide Roriz, próximo ao convento das Freiras, no bairro Jundiaí. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de troca de lâmpadas e braços de iluminação, poste e número descrito na rua SC2, quadra 2, setor Santa Clara. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de troca de lâmpadas na rua SC14, quadra 15, lote 4, bairro Flor do Cerrado. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de manutenção e limpeza de boca de lobo na rua Arlindo Cardoso, quadra 7, lote 16, bairro São José. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de troca de lâmpadas na rua São Sebastião, quadra 46-47, bairro Paraíso. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de manutenção e limpeza de boca de lobo.
Globo, na rua Benedito Gonçalves, em frente ao Parque da Liberdade, bairro São José. Vereador Leandro Ribeiro solicita troca de lâmpada na Avenida Dom Emanuel, quadra 49, chácara 7, condomínio Dom Afonso, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Jackson Charles, que solicita poda de árvores na rua 114, número 5, Vila Formosa, terceira etapa, com foto em anexo. Vereador Jackson Charles solicita a reposição de lâmpada no posto situado na rua 22, quadra 36, lote 3, Jardim América. Poste sem número, foto em anexo. Vereador Jackson Charles solicita a reposição de lâmpada nos postes de números descritos na rua S48, quadra 58, lote 27, e rua S47, quadra 52, lote 25, Anápolis City. Vereador Jackson Charles solicita a retirada de entulhos no endereço da rua Henrique Bittencourt, quadra 25, lote 2, Lívia Parque, foto em anexo. Vereador Jackson Charles, que indica a necessidade da construção do posto de saúde PSF em Branápolis, com recurso do Tesouro Municipal. Vereador Hamilton Filho solicita a troca de lâmpadas na rua D7, quadra 7, Cidade Jardim. Vereador Hamilton Filho solicita o serviço de tapa-buracos na rua Otaviano Goulart, quadra 3, lote 4, bairro Frei Eustáquio. Pastor Elias solicita serviço de pavimentação asfáltica no final da Avenida Dom Bosco, quadra 6, lote 2, bairro Bom Sucesso. Vereador Pastor Elias solicita estudo para instalação de dois quebra-molas na rua Elizabeth, setor Adriana Parque. Vereador Pastor Elias solicita reposição das lâmpadas em toda a extensão da via Alessandra, setor Adriana Parque. Pastor Elias solicita reparo no meio-fio da rua 10, RA10, quadra 15, lote 19, bairro Residencial América. Vereador Pastor Elias solicita limpeza em Boca de Lobo, na Avenida Universitária, em toda a extensão da Faculdade Anhanguera. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de troca de lâmpadas na rua Santa Teresa, quadra 10, lote 44, no Residencial Vila São Vicente. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de troca de lâmpadas na rua Associação Imobiliária, quadra 14, lote 3, bairro Vivian Parque. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de troca de lâmpadas na rua 2, quadra 2, lote 40, no bairro Conjunto Habitacional Esperança 2. Vereador Lélio Alvarenga indica a construção de duas praças, uma no bairro Bugaville e outra no bairro Boa Vista. Vereador Lélio Alvarenga indica a construção de unidade multidisciplinar para tratamento e socialização de dependentes de álcool e drogas através de recursos do Tesouro Municipal. Vereador Lélio Alvarenga requer serviço de tapa-buracos na rua Manalico Crispim, quadra 51, lote 27, condomínio Riviera da Itália. Vereador Lélio Alvarenga solicita manutenção dos sensores de relevo fotoelétricos dos postes em toda a extensão da Avenida Brasil Norte. Vereador Lélio Alvarenga solicita troca de lâmpadas na rua Antônio Sabino, Vila São Joaquim. Vereador Lélio Alvarenga solicita a realização de campanha ampla durante o mês de novembro do exame de PSA, toque retal e ultrassonografia prostática. Vereador Teles Júnior solicita uma caixa coletora pluvial Boca de Lobo na rua Francisco Fortes, em frente com a rua 6, bairro Maracanã. Acho que é Francisco Fontes. Vereador Teles Júnior solicita uma poda de árvore na rua Ada Centini, número 90, bairro Maracanã. Vereador Teles Júnior solicita uma caixa coletora pluvial Boca de Lobo na rua Elza Zago, proximidade da quadra 1, lote 7, residencial Alphaville. Vereador Américo solicita a reposição de lâmpadas na rua Elizabeth, em postos com numeração descrita. Vereador Américo solicita a construção da calçada do Colégio Miguel Pedreiro, na rua Cristalina, do bairro Nova Vila. Vereador Pedro Mariano solicita a regularização da iluminação pública no Parque Residencial das Flores. Vereador Pedro Mariano solicita a regularização da iluminação pública no Residencial Flor do Cerrado. Vereador Pedro Mariano solicita a implantação de redutor de velocidade na rua RC6, quadra 8, lote 36, bairro Reni Cury. Vereador Pedro Mariano solicita a implantação de redutor de velocidade na rua O, quadra 19, lote 4, Jandaia. Vereador Pedro Mariano solicita a regularização da iluminação pública no bairro Vila Mariana. Vereador Pedro Mariano solicita a regularização de iluminação pública na rua Dona Adrenalina, quadra 3, lote 8, Jardim das Américas. Vereador Pedro Mariano solicita a regularização da iluminação pública na rua 9, quadra 5A, lote 4, Boa Vista. Vereador Pedro Mariano solicita a regularização de iluminação pública em vários postes no setor Bugaville. Vereador Pedro Mariano solicita a regularização de iluminação pública no setor Vale do Sol. Vereador Pedro Mariano solicita a regularização da iluminação pública no Parque Residencial das Flores. vereador Pedro Mariano, solicita a regularização da iluminação pública na Vila Norte e Parque Residencial das Flores em endereços descritos. Vereador Jean Carlos, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para reiterar solicitação de instalação de grades no parapeito do viaduto que liga o bairro Progresso ao bairro Pirineus. Vereador Jean Carlos indica a necessidade de construção de posto de saúde PSF no bairro Itamaraty com recursos do Tesouro Municipal. Vereador Valdete Fernandes solicita serviço de recuperação asfáltica na Avenida Brasília, setor tropical. Vereador Valdete Fernandes solicita a implantação de boca de lobos na Avenida dos Operários, esquina com a Rua Ribeirão Preto, bairro Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes solicita a manutenção de boca de lobo localizada na Rua Rio Branco, esquina com a Avenida Brasil Sul.
Ainda requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que solicita a contenção de águas pluviais que descem na rua Copa 6, residencial Copacabana. Ainda requer a vereadora professora Geli Sanches, solicita colocação de tendas nos cemitérios de Anápolis. E por fim, requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que solicita uma lombofaixa na rua R6, residencial Reni Cury, atrás do CIMEI Carlos Drummond. São esses os requerimentos.
Os requerimentos lidos estão em discussão. O requerimento do vereador Américo para audiência pública fica desde já deferido. Os demais estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Américo, Lélio Geri, somente vereador Américo.
Senhor presidente, discutindo essa audiência pública, no dia 30 do 11, quero também aproveitar e cumprimentar o comandante do 28º Batalhão, Major Luciano. Tive uma conversa com ele e a gente achou por bem que nós marcássemos essa audiência pública. Entendendo assim, senhor presidente, aquela região nossa, eu quero até parabenizar ele, porque vem melhorando com certeza ali a questão de segurança na nossa região, graças a Deus tem melhorado. Mas isso não quer dizer que a gente se acomode. Ele mostrou isso pra gente quando a gente foi discutir a questão da segurança, e ele pediu até que fosse realizado ali no 28º Batalhão. Então fica aí o nosso agradecimento ao Major, e com certeza já fazendo o convite aí a todos pro dia 30 do 11, audiência pública no 28º Batalhão para discutir a segurança ali da Grande Jaiara.
Obrigado, vereador Américo. Na discussão dos requerimentos, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhor, na verdade, primeiramente agradecer à Secretaria de Saúde, na pessoa da Luzia Cordeiro, que nos atendeu os requerimentos, nós protocolamos isso do meio, em assistência e atenção ao mês de novembro, ao mês azul. Vou lhe passar aqui uma lista, que a partir de hoje, dia 6 do 11, teremos campanha basicamente em toda a cidade, durante o mês de tudo e todos os postos. Amanhã eu quero divulgar com mais amplitude, mas como já começou hoje, dia 6 do 11, está acontecendo a campanha no posto PSF São Joaquim. Dia 8, PSF Vila Esperança, São Lourenço, PSF João Luiz. Dia 9, PSF Paraíso. Dia 10, PSF do Guarabara, também no Jardim Alvorada. Dia 13 do 11, do Vivian Park. Dia 14 do 11, Santa Isabel, Arco Verde e Recanto do Sol. Dia 16, Calistópolis. Dia 17, Asilo São Vicente. Dia 20, Jardim Suíço, e também no Hospital do Câncer. Dia 21, na Vila Formosa e no bairro JK. Santa Maria de Nazaré. No dia 22, Vila União, Calistolândia e também no Bandeiras. No dia 23 do 11, Pirineus, Maracanãzinho e Interlândia. Dia 24, Jardim das Américas e Municalisto. Dia 27, Santo Antônio. Dia 28, Adriana Parque. Dia 30, em Sousânia. Dizer, senhor presidente, que essa prevenção é importante. Seja feita essa prevenção, sabemos que o PSA, que é um tipo prostático, ele é definido na glândula prostática. E dizer também, senhor presidente, que esse câncer, quando diagnosticado atentamente e com antecedência, ele basicamente, a cura é 100%, quando ele estiver ainda na glândula, ali na próstata. Mas a partir do momento que ele se expandir ou para outro órgão, dificilmente você consegue controlar a cura total dessa paciente. Então é importante, senhores homens, todos os homens, a partir dos 50 anos, a partir de hoje, amanhã eu vou divulgar mais amplamente essa lista aqui, serão todos os postos da nossa cidade, durante os 30 dias do mês de novembro, médicos, urologistas, postos colhendo exames de PSA, e se for porventura necessário, outros exames como toque retal e também a ultrassonografia prostática será feita. Muito obrigado, presidente, vou falar, e amanhã podemos divulgar mais essa lista aqui. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio. Na discussão dos requerimentos, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu apresentei um requerimento com relação a tendas nos cemitérios da cidade. É uma reclamação muito grande das famílias quando vão ali sepultar os seus mortos e tem que ficar exposto no sol e na chuva. Nós observamos que em vários locais existe uma tenda móvel que é colocada ali naquele momento para que possa abrigar essas famílias. Não é uma coisa assim dispendiosa, sem dúvida nenhuma, um respeito a essas famílias nesse momento de dor. Então, nós apresentamos esse recolhimento e esperamos que seja aprovado pelos pares e atendido pelo Poder Executivo. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem e estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a ordem do dia, aberto comunicações. apenas com um inscrito, já que o tempo está expirado, concedo a palavra ao pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero informar a todos os pares que esta casa, através de sua pessoa, nos indicou para que fizessem parte de uma comissão do Censo Agropecuário 2017. No início de outubro, nós tivemos a primeira reunião e aonde foi instalado, fazendo parte, eu aqui da Câmara Municipal, também tendo participação do lado da Prefeitura, do lado do Governo do Estado e também do Governo Federal. Esse censo, ele está em nosso município e tem uma listagem prévia de 1.165 estabelecimentos agropecuários a serem visitados. São 43 setores censitários. O trabalho do campo será realizado por 7 recenseadores, sendo que estes também poderão atuar no município de Nerópolis. Os recenseadores têm 2 agentes censitários, supervisor da ACS, estão sob a gerência do agente censitário municipal. E é importante destacar que tomam conta do município de Anápolis, Nerópolis, Campo Limpo de Goiás, Ouro Verde, Goianápolis, Teresópolis. E contém um escritório hoje que pode ser recebido as coletas no posto do IBGE, na Avenida São Francisco, de número 675, no bairro Jundiaí, sob a presidência do técnico de informação geográfica e estatística, o senhor Adriano Carvalho Moreira. Então, quarta-feira, nós teremos a segunda reunião na parte da manhã para fazer um levantamento desse censo agropecuário 2017. E na oportunidade estarei lá participando, trazendo aqui a minha justificativa para estar presente, para trazer informação aos nobres pares e também a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester de 2 meses de comunicação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Vereador Nery, na verdade o tempo expirou, o regimento pode, não pode ter prorrogação do tempo nas comunicações. Então vamos estar encerrando aqui a sessão. Então, sobre a atenção de Deus, para encerrar a sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.